Tá, beleza.
Tinha combinado 3 minutos, aí nós. Tinha combinado 3 minutos, como a gente até pouco, nós diminuímos para aumentar um pouco no prazo. Com quem talvez eu vou lá?
O Edson. Tudo da audiência é o Edson, o presidente define tudo.
Dois.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta audiência pública para debate sobre a reforma da Previdência. Esta audiência acontece por solicitação da Comissão de Administração e Infraestrutura da Câmara em atendimento ao pedido de diversas entidades sindicais que estão mobilizadas. Fazem parte da mesa de trabalho o presidente da Comissão de Administração, vereador Edson Souza, e também o relator desta comissão, vereador Ademir. Também está junto à mesa o membro da comissão, vereador Marcos Vinícius, e o técnico do TIESE, que fará uma explanação sobre o tema reforma da Previdência, Tiago Rodarte. Estão em plenário os vereadores Nigo do Buriti, Renato Ferreira, José Luiz da Farmácia, César Tarzan, Sargento Elton, Nonato, Josafá, Janete, Eduardo Print Júnior e Cleitinho. Para esta audiência pública foram convocados os 10 deputados federais com maior votação no último pleito no município de Divinópolis. Alguns deles enviaram justificativa em razão do não comparecimento. As justificativas, em tese, são quase todas iguais, mas podemos registrá-las aqui na íntegra conforme enviaram. Se trata de uma reunião de última hora que foi convocada pelo presidente Michel Temer com a bancada de Minas Gerais. Alguns deles chegaram a afirmar que estavam, inclusive, de passagens compradas, mas que, em razão da convocação do presidente, não poderiam estar presentes. Para comprovar a convocação, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, chegou inclusive a mostrar o convite da convocação do presidente que lhes foi enviado. O deputado federal Domingos Sávio também enviou uma correspondência onde diz se sentir honrado em receber o convite para integrar a audiência pública sobre a reforma da Previdência. Ele diz ainda que é uma discussão de extrema importância e que impacta diretamente na vida de todos os brasileiros. Infelizmente, nesta quinta-feira, participei de diversas reuniões, comissões que presido e, em destaque, informo que participei, convocado pela bancada mineira, de uma reunião com o presidente Michel Temer sobre a renegociação da dívida de Minas Gerais. O Estado enfrenta, a exemplo de outros, uma grave situação financeira que vem impactando negativamente aos servidores e população. Apesar de não ter podido estar presente, manifesto minha total disposição em ouvir, debater e considerar as deliberações que surgirão desta audiência, procurando canalizar para o debate em Brasília as preocupações, dúvidas e ponderações que surgirem. De antemão, Domingos Sávio também, na carta, já afirma o seu posicionamento a respeito do projeto que tramita em plenário. O deputado afirma que é contra o projeto da reforma que foi enviado pelo governo. Afirma que assinou melhorias no texto.
Alô, Silvio. Silvio, só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho, Silvio. Eu gostaria que nós levássemos esse comportamento mas a de indusações. Na democracia extrema e no respeito. Né? Eu acho que o Silvio Cerimonial está falando, eu particularmente não estou escutando o que ele está falando. Né? Eu gostaria que todo aquele que estivesse usando a palavra, todo aquele que está usando e vai usar, né? Nós acertamos com os sindicatos, fizemos um pré-agendamento gigante cantaria. Então eu gostaria que o acordo que nós fizemos com a comissão de administração fosse cumprido, né? O Cerimonial está falando, ele está narrando. Então eu gostaria que a gente tivesse no mínimo, porque eu particularmente estou aqui presidindo, não estou escutando nada que ele está falando. Se a gente for fazer um concurso de vaia de aplausos, vamos fazer primeiro e depois nós damos sequência. Né? Eu acho que nós estamos aqui para debater uma questão séria. Nós vamos sair daqui com a proposição. Nós vamos votar um encaminhamento. Eu acho, gigante, que... Né? Eu acho, por exemplo, que eu queria e gostaria que essa casa de vocês, que essa nossa casa, fosse a altura do nosso sonho. Com a palavra...
É só uma questão de ordem, querido. Para ajudar na condução. Pode ser?
Ele está falando, o Cerimonial está falando, gigante.
É para ajudar, Edson. Eu não estou aqui para atrapalhar, você me conhece. Pode ser? 30 segundinhos. Pessoal, o Edson está coberto de razão, vocês me desculpem. Nós precisamos do deputado, dos votos dos deputados para derrubar a reforma da Previdência. Se nós recebermos dessa forma os deputados, nós estamos dando razão para que eles votem contra. Certo? Pessoal, é uma questão de bom senso, pessoal. É uma questão de bom senso. Se não tiver o voto deles, a gente não derruba a reforma da Previdência. Tá? Nós aqui ficamos... Tentei, Edson, tá?
Olha, neste momento, o que eu estou trazendo aqui são as cartas que os deputados enviaram para justificar a ausência. Nesta que estou lendo especificamente no momento, está a posição do deputado Domingo Sávio, onde ele manifesta qual será o voto dele em plenário para a reforma da Previdência, que acredito que é a resposta que todos estão esperando. Ele mandou documentado, então é um documento que a Câmara, inclusive, acredito que a comissão vá arquivar, no qual ele diz que é contra o projeto que o governo enviou para o Congresso Nacional. O deputado Jaime Martins não enviou correspondência, mas enviou um vídeo curto, no qual ele também já declara qual será a sua posição em plenário perante o projeto da reforma da Previdência. Vamos escutar o deputado Jaime.
Olá, meus amigos de Divinópolis, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria mandar aqui uma mensagem para todos aqueles que vão participar hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Divinópolis, de uma audiência pública sobre o tema da reforma da Previdência. Em especial, eu queria deixar aqui o meu abraço ao vereador Edson Souza e ao vereador Ademir, que são os vereadores que estão conduzindo essa audiência pública. Eu estava com a minha passagem tirada para as 14 horas para tentar chegar a Divinópolis até as 17 horas, para participar desse importante debate. Entretanto, fui convocado pelo gabinete pessoal do Presidente da República para uma audiência agora, às 16 horas, que vai tratar temas importantíssimos para Minas Gerais. Vamos tratar da negociação das dívidas do Estado de Minas, vamos tratar de obras importantes para Minas Gerais, das quais eu tenho capitaneado, com obras na área ferroviária, e portanto, não tem como deixar de estar presente a essa audiência que já está solicitada há diversas semanas. Contudo, eu quero aqui me colocar à disposição para estar debatendo esse tema, acho realmente fundamental e deixo aqui a minha posição. A reforma da Previdência, nos termos em que ela está colocada, eu não vou votar. É preciso fazer muitas modificações, é preciso adequar o texto, a gente reconhece o momento delicado o que passa a economia brasileira, mas a grande parte dos problemas que estão na nossa economia não são culpa dos trabalhadores, não são culpa dos velhinhos que querem se aposentar e que estão buscando a sua aposentadoria com um salário mínimo. É culpa da má gestão que nós estamos tendo no país, culpa dessa crise moral que permite esse volume de roubalheira de recursos públicos, que está aí muito clara para a população da Operação Lava Jato, e culpa dos privilégios. Deputados, senadores, juízes, a magistratura de modo geral, sobretudo a magistratura superiora, né? Ministério Público, enfim, cargos públicos muito privilegiados que custam muito para o erário público. Então nós vamos estabelecer uma reforma que traga justiça. Todos os brasileiros têm que participar de uma forma justa e econômica. Temos que começar a cortar privilégios de deputados, de senadores, de juízes, da magistratura, de ministros, de tribunais superiores, para que aí sim a população sinta que a colaboração para o ajuste está sendo feita de uma forma adequada. E um combate intenso à corrupção e o nosso apoio integral a essa operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, e inclusive o nosso desejo de mudar esse fórum privilegiado, que acaba sendo um refúgio à impunidade devido à demora que os processos são julgados. Estou com vocês, contem comigo, estarei em Vinópolis no final de semana, já participando de eventos no sábado pela manhã, na Vi, e quero inclusive participar desse debate na televisão ou mesmo nos programas de rádio aí para a gente ir esclarecendo a opinião pública, mas sobretudo para me ouvir, para me aprender com vocês, saber o que é que vocês pensam dessa reforma, né? A gente já tem participado desse debate aqui no Congresso Nacional, mas eu quero ouvir a sua opinião, que é muito importante para mim. Um abraço a todos, contem comigo e estamos juntos para um Brasil melhor. Um grande abraço.
É válido ressaltar que a assessoria do deputado Jaime Martins se faz presente em plenário também, acompanhando a audiência pública, bem como a assessoria do deputado Nilton Cardoso Júnior. Demais deputados convidados não enviaram justificativa acerca de suas ausências nesta audiência pública. Para explicar os objetivos do trabalho que será desenvolvido nesta noite, eu convido para a palavra o presidente da Comissão de Administração e Infraestrutura da Câmara, o vereador Edson Souza.
Boa noite a todos e a todas. Antes eu gostaria de convidar para você pai da mesa, o presidente dessa casa, a vereadora Daíra Viana, e queria apresentar a Comissão de Administração Pública, que é composta pelo vereador Marcos Vinícius e o vereador Ademir. Nós já tivemos e fizemos um planejamento da comissão mais importante dessa casa. Todo pedido de audiência pública e aquilo que mexe com a vida do município, do estado, da União, esta comissão vai acatar. Nós já temos 3 audiências já programadas para tratar. Uma vai ser do transporte público e a outra será sobre o planejamento da Copasa no município. Queria desejar boa-vinda a todos vocês e só registrar que todos os deputados federais de Minas, todos, foram convidados com antecedência. Quero agradecer a todos vocês e tenho certeza que nós sairemos daqui com mais responsabilidade e com mais sonho, buscando a construção de um país melhor. Passo a palavra para o cerimonial para que possa dar início à sequência do conhecimento técnico.
Gostaria de registrar também que o deputado...
Desculpe. O secretário Demir para ler as correspondências.
Ofício, Câmara Municipal de... ofício CM 008 de 2017. Assunto, convite de audiência pública, serviço diretoria legislativa. Senhor vereador, por solicitação da Comissão Permanente de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, convidamos Vossa Excelência para participar de audiência pública a ser realizada no dia 9 de março de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, para discutir sobre as consequências decorrentes da aprovação da PEC 287/2016, que dispõe sobre a reforma previdenciária. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protestos de estima e consideração. Vereador Adair Otaviano. Requerimento número 023/2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno e atendendo ao pedido do ofício 058/2017 em anexo do Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Centro-Oeste de Minas Gerais, Sintran, requerem de Vossa Excelência que seja convocada uma audiência pública para o dia 9/3/2017, às 19 horas, no plenário da Câmara, para discutir sobre as consequências decorrentes da aprovação da PEC 287/2016, na qual trata da reforma previdenciária. Na oportunidade, solicitamos uma ampla divulgação nas redes sociais e nos diversos meios de comunicação que se fazem necessários, bem como o envio de convite aos deputados federais Domingos Sávio, PSDB, Jaime Martins, PSD, Milton Cardoso Júnior, PMDB, Reginaldo Lopes, PT, ao Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de EESE, ao Sintran do Centro-Oeste de Minas Gerais e outras autoridades que se julguem necessárias. Justificativa. Tal solicitação visa atender ao pedido do Sintran, que segundo a entidade está observando preocupada a tramitação da PEC 287/2016, que trata da reforma previdenciária em nosso país. Da forma atual, as indicações decorrentes de aprovação desta PEC atingirão milhões de pessoas. Assim, acreditamos que seja necessária uma audiência entre diversas autoridades, sobretudo os deputados federais da nossa região, para tratar o tema de forma democrática e com a participação popular. Divinópolis, 16 de fevereiro de 2017. Assinado, Comissão de Infraestrutura e Administração Pública. Vereador presidente da comissão, Edson de Souza. Vereador secretário da comissão, Ademir Silva. Membro da comissão, vereador Marcos Vinícius. Ofício 87/2017. Gabinete do vereador Dr. Delano. Assunto, encaminhamento faz. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, informar a Vossa Excelência que, em virtude de compromissos médicos inadiáveis, não será possível estar presente na audiência pública que irá discutir sobre a reforma da Previdenciária, PEC 287/2016. Realizada hoje, dia 9 de março de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Certo de vossa compreensão, antecipo agradecimentos, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Dr. Delano, líder do PMDB. Sem mais, senhor presidente.
Gostaria de informar que o deputado Reginaldo Lopes informou que está a caminho e tentará chegar a tempo da audiência ainda. Apesar disso, a sua assessoria já se faz presente também, acompanhando a discussão em plenário. A audiência vai funcionar da seguinte forma. Neste primeiro momento, teremos uma palestra com o técnico do DIES, o Tiago Rodarte, que vai apresentar os aspectos da reforma da Previdência. Na sequência, as forças sindicais aqui presentes decidiram entre si e 5 sindicatos farão uso da palavra com um tempo maior. Como eram vários sindicatos, 12 sindicatos, eles preferiram reduzir o número de sindicatos a fazer uso da palavra para que eles possam ter direito a um tempo maior. Então, terminada a explanação do DIESE, os representantes dos sindicatos, de 5 sindicatos, irão trazer também o seu posicionamento acerca da reforma. Após isso, será franqueada a palavra também à população, que pode se inscrever antecipadamente para falar. A Catarina do Sindiúte é quem está colhendo as inscrições. Quem deseja falar pode preencher a ficha que está com ela. Nós aceitaremos inscrições até o término da palestra do técnico do DIESE. Após isso, vamos recolher as fichas e somente aqueles que se inscreveram poderão fazer uso da palavra no momento oportuno. Terminada essa etapa, os vereadores que quiserem trazer suas considerações também terão a palavra franqueada. Ao término, o presidente da comissão, o vereador Edson Souza, deliberará sobre quais os rumos que serão tomados após a realização desta audiência. Dito isso, eu convido então o técnico do DIESE, o Tiago Rodarte, para fazer a sua explanação com tempo previsto de 30 minutos.
Muito boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do DIESE, pelo convite, né? Agradecer os 12 sindicatos que estão envolvidos na organização dessa atividade, dessa audiência pública, e também agradecer à Câmara de Vereadores de Divinópolis, na pessoa do vereador Edson. Bom, feito esses agradecimentos, o meu objetivo aqui hoje é fazer uma fala técnica, né, a respeito dos impactos que essa proposta de emenda constitucional terá sobre a vida de todos nós, né, de toda a sociedade brasileira, né. Para isso eu preparei uma breve apresentação e vamos lá então, né, já está projetado ali. Bom, nós no DIESE nós estamos chamando essa reforma de minimização da Previdência Pública, né. Nós consideramos que uma reforma serve para melhorar. Aí, né, como nós vamos ver ao longo dessa apresentação, essa proposta não se constitui numa melhora do sistema previdenciário brasileiro. Né, pode passar, por favor. Para fazer essa apresentação, primeiro a gente vai seguir aquele roteiro que está projetado ali, né? Nós vamos avaliar a amplitude dessa reforma, né, quem que ela atinge, quantas pessoas serão atingidas por ela, quão profunda e regressiva essa reforma é. Vamos avaliar os motivos que o governo federal aponta para a necessidade dessa reforma e avaliar se esses motivos realmente se constituem motivos que são, de fato, justificativas razoáveis para essa minimização da Previdência. Vamos caracterizar essa reforma de forma geral. Como a gente está aqui numa cidade que possui um regime próprio de Previdência, né, e temos aqui muitos servidores, vamos fazer um histórico de como que a Constituição Federal falava das regras de aposentadoria para os servidores e como que a PEC vai fazer com que as regras se tornem, né? Quais serão as novas regras a partir da PEC, caso ela seja promulgada. E lá no final, depois que a gente vê tudo, que todos os impactos que essas mudanças vão trazer detalhadamente, nós vamos traçar alguns impactos mais gerais da reforma sobre toda a sociedade, né? Vamos lá. Bom, primeira característica importante dessa PEC, como todo mundo sabe, existem dois grandes regimes de previdência no Brasil, né? O regime geral, que os trabalhadores seletistas seguem, o INSS, né? Todo mês vem um desconto no contra-cheque do trabalhador, a contribuição previdenciária dele e o regime próprio. Né? O regime próprio é o regime dos servidores públicos. Tem o regime próprio da União, o regime próprio dos estados e algumas cidades, pouco mais de 2 mil cidades brasileiras, possuem também regime próprio de previdência. Outras não, estão ligadas ao regime geral. Então, uma característica importante dessa proposta de reforma de emenda constitucional é que ela converge os dois regimes. O tempo todo na justificativa do governo para essa reforma está explícita a ideia de convergência das regras. Hoje há algumas diferenças e as diferenças já foram maiores. Então, essa regra, essa PEC, ela praticamente acaba com as diferenças que existem na aposentadoria do pessoal seletista, da iniciativa privada, e na aposentadoria do pessoal do setor público. Existe também uma característica geral importante, que é a convergência entre segmentos populacionais. Na doutrina jurídica, se costuma dizer que é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Então, o estado de bem-estar social, ele é constituído para tentar diminuir desigualdades sociais. E o sistema previdenciário, ele é um dos instrumentos que o Estado utiliza para diminuir essas desigualdades. Então, quando você tem, por exemplo, na regra de aposentadoria, que as mulheres se aposentam com 55 anos e os homens com 60, você visa corrigir uma distorção que existe entre homens e mulheres. Principalmente o fato de que as mulheres, elas trabalham mais do que os homens. As mulheres têm a terceira jornada, a segunda jornada. Trabalham fora, cuidam das crianças, trabalham dentro de casa. Isso é provado estatisticamente. Essa diferença de 5 anos, ela é capaz de minimizar esse fato da mulher trabalhar mais dentro de casa. A soma do trabalho fora de casa com o trabalho dentro de casa. Apesar da sociedade ter evoluído, do homem ter passado a ajudar mais dentro de casa, ainda assim o sobretrabalho da mulher é muito grande. O governo argumenta, por exemplo, que muitos países desenvolvidos já tratam com igualdade o tempo de aposentadoria de homens e mulheres. Agora, tem um problema nessa argumentação, que é comparar o Brasil com a Suécia. É uma realidade completamente diferente. O nível de desenvolvimento econômico e social da Suécia é completamente diferente do nosso. Lá, possivelmente, é possível ter essa igualdade de gênero. 65 anos os dois. No Brasil ainda não é. E além do mais, vários países desenvolvidos ainda têm diferença de idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres. Convergência entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Os rurais, 5 anos mais cedo, existe essa possibilidade. Então você não está tratando de forma desigual os desiguais. A natureza do trabalho no campo é completamente diferente. Muitas vezes, no campo, a pessoa, em determinado momento do ano, não consegue plantar, não consegue colher, vem para a cidade, fica aqui um tempo na construção civil, na informalidade, para auferir alguma renda e volta para o campo. Então, naquele tempo, ela ficou fora da contribuição. Não vai receber? Hoje pode a mulher camponesa se aposentar com 55 anos, vai ter que trabalhar mais 10, vai ter que se aposentar aos 65. Então, não está respeitando esse princípio de tratar os desiguais de forma desigual. Não está respeitando o princípio da impossibilidade do retrocesso social, que são princípios importantes na doutrina jurídica. Professores da educação básica. Hoje é aposentadoria especial para os professores da educação básica. 25 anos em sala de aula, para dando aula para criança, para jovens, não é nada simples. Esse tempo vai ser ampliado. Mais uma vez, eu não estou tratando desigual de forma desigual. Essa é uma característica geral muito importante dessa proposta. Não há alteração dos militares das Forças Armadas. Não houve uma proposta para a reforma dos militares das Forças Armadas. E é sabido que existe uma questão financeira importante na previdência dos militares das Forças Armadas. Isso, nesse momento, o governo preferiu não tratar. O benefício do BPC, não sei se todo mundo conhece, benefício de prestação continuada, ele é concedido para idosos acima de 65 anos que não contribuíram para o sistema de previdência e pessoas com deficiência, que não têm capacidade de trabalhar. Esse benefício hoje está vinculado ao salário mínimo. Essas pessoas que recebem esse benefício são pessoas extremamente pobres. são pessoas que fazem parte de famílias cuja renda per capita, renda média, é de 1/4 do salário mínimo. Tá? Então, esse benefício é vinculado ao salário mínimo. Hoje o salário mínimo é de 900 e poucos reais. Esse idoso, esse deficiente, tem o direito de receber esse benefício sem ter contribuído para o sistema. Esse é um processo de transferência de renda via Estado. É um processo que procura garantir a essas pessoas o mínimo de condição de subsistência. E a PEC está desvinculando esse benefício do salário mínimo. Ou seja, ele vai poder ser inferior ao salário mínimo. Argumentam que em vários países da América Latina o benefício é inferior ao salário mínimo. Por que nós temos que ter também um benefício inferior ao salário mínimo? Só que em outros países também é. Né? Desconsidera o nível de desigualdade extremamente grande que nós temos no Brasil. Um processo de formação histórica que nos levou ao atual nível de desigualdade. Pode passar. Algumas questões a PEC ela deixa em aberto. Deixa em aberto não, são questões que precisam ser regulamentadas por lei, né, por legislação infraconstitucional. Como as aposentadorias especiais. Algumas profissões atualmente têm direito à aposentadoria especial, aposentar antes do tempo. A PEC fala, não, o critério agora de aposentadoria especial é outro, é mais rígido, mas vai ser definido em lei complementar. Se a PEC passar, é mais uma discussão que vai acontecer. A forma de contribuição dos trabalhadores da agricultura familiar, dos trabalhadores do campo. Hoje a contribuição é feita de acordo com o que a pessoa produz. Né? Isso vai mudar, vai passar a ser uma determinada alíquota, que vai ser definida em lei complementar também. E o BPC, como eu já falei antes, que ele também, os critérios para concessão do benefício vão ser definidos em lei complementar, em lei ordinária, o ordinário. Ponto importantíssimo da PEC. Ela vai alterar as regras da aposentadoria, mas vai haver uma regra de transição. Mas essa regra de transição vai ser só para o acesso ao benefício. O cálculo vai mudar para todo mundo. Nós vamos ver mais em detalhe aqui como que o cálculo vai mudar. E o direito adquirido nessa PEC é só quem já cumpriu tudo. Cumpriu tudo que vale hoje, dependendo se é RGPS ou RPPS, não vai ser afetado. Mas se não cumpriu, ou cai em regra de transição, ou não cai em regra de transição e cai na pior situação possível. E está por último, mas não menos importante, estímulos muito grandes para que as pessoas adotem, se filiem a sistemas privados de previdência. Tá? Nós vamos ver como que isso funciona. Pode passar. Então vamos começar pelos servidores. O que o texto original da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, definiu para o servidor como critério para ele se aposentar? Homem, 35 anos de tempo de serviço e mulher, 30 anos. Tá? Tempo de serviço porque nem havia contribuição. A aposentadoria do servidor era um gasto pessoal, era uma despesa de pessoal. É como se nem existisse um regime de previdência do servidor público, tá? Entre aspas, porque era uma despesa de pessoal. Não tinha um fundo separado, né? Não havia contribuição do servidor nem do lado patronal, que é o governo. Naquela época havia paridade, ou seja, se o pessoal da ativa tivesse reajuste, o servidor inativo também tinha. E integralidade, se aposentava com o último salário. E havia a possibilidade também de aposentadoria proporcional, né? Se a pessoa atingisse lá o homem 65 anos de idade e a mulher 60, e o homem com 30 anos de contribuição ao invés de 35 e a mulher 25 ao invés de 30, se aposentava proporcionalmente a esse tempo de contribuição. Essa era a regra da Constituição de 88. Agora vamos ver como é que ela foi mudando. Emenda Constitucional número 20, de 98. O que ela fez? Ela passou a exigir que o servidor tivesse 10 anos de serviço no setor público e 5 anos naquele cargo. Não precisava ser 5 anos consecutivos, de acordo com o STF. Colocou junto com a regra de tempo de serviço uma regra de idade. Então agora o homem tinha que ser 60 anos de idade, mais 35 de contribuição, e a mulher 55-30. Mantinha a integralidade e a paridade, mas acabava com a possibilidade da pessoa, quando se aposentasse, acumular gratificações que não fossem inerentes ao cargo. Então o cara se aposentou num determinado cargo e ele tinha uma gratificação de alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Aquela gratificação ele não levava mais para a aposentadoria. E mantinha uma possibilidade de aposentadoria proporcional por um critério de idade, 65 anos os homens e 60 mulheres. Essa é a emenda constitucional 20 de 98. Então ela já causou maiores transtornos para a aposentadoria do servidor, né? De fato, a contribuição que não existia no texto de 88, ela já foi introduzida pela emenda 3 de 93. Desde 93 já havia na Constituição a previsão de contribuição. Mas isso não era novidade em 98. Emenda 41 de 2003. Essa emenda é mais devastadora ainda porque ela acabou com a integralidade. A partir daquele momento, quem entrasse no serviço público e se aposentasse, não recebia mais o último benefício. Naquele momento, ela unificou a regra do regime geral com o regime próprio, né? Então, para a pessoa se aposentar, como é que ia ser a conta do benefício dela? Pegava as 80% maiores contribuições e tirava a média, né? Então, já derrubou o valor do benefício do servidor naquele momento. Aquela questão de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo já estava desde 98. A questão idade e tempo de contribuição também. Então a grande mudança que houve aí foi o fim da integralidade da paridade e a taxação dos inativos, né? O servidor inativo, veja bem, não havia contribuição no texto 88, né? Então a pessoa que já tinha trabalhado, já tinha se aposentado, a ideia, estou dizendo que era só a ideia, era fazer com que aquele que já se aposentou contribuísse para aquele sistema, né, acima do teto do RGPS, né, no percentual acima do teto do RGPS. E aquela emenda 41, ela instituiu a possibilidade de previdência complementar. O que, que ela falou? Se o ente federado quiser instituir um sistema de um regime de previdência complementar, o benefício vai ficar limitado ao teto do regime geral. E o restante, se a pessoa quiser, se o servidor quiser, vai ter que ser complementado pelo regime complementar. Mas, naquele momento, abriu a possibilidade do ente federado instituir o regime. Tanto é que o primeiro regime de previdência complementar foi o de São Paulo, em 2010 ou 2011, se eu não me engano, muito tempo depois da emenda 41. Vamos lá. Como ficou muito ruim, e houve bastante pressão na época, depois dessa emenda constitucional, em 2005 veio a emenda 47, que cria algumas regras de transição, né? Porque a pessoa tinha entrado no serviço público antes de 2003 e tinha o quê? A expectativa de direito de se aposentar com benefício integral, né? E de repente vem a emenda constitucional e diz, não pode mais, agora é 80%, média dos 80% maiores contribuições. Então vem as regras de transição, né? Havia três possibilidades que eu destaco na emenda 47. A primeira era mulher com idade de 48 anos e homem 53, com 30, 35 anos de tempo de contribuição. Aí é o seguinte, se por exemplo a mulher tivesse já 48 anos e tivesse com 28 anos de tempo de contribuição, faltavam quanto? Faltavam 2 para ela, né? Então, além daqueles 2, ela tinha que cumprir um pedágio de 20% a mais e ter também 5 anos de tempo no cargo. Se ela cumprisse esses requisitos, ela podia se aposentar mais jovem, né, com 48 anos de idade, mais os 2 anos, pela média, por aquele critério dos 80% maiores, das 80% maiores contribuições. Essa era uma possibilidade. A próxima, para quem ingressou até antes da emenda 41 e quisesse ter a possibilidade de receber o provento integral, tinha que cumprir todos aqueles requisitos ali. 55 mulheres, 60 homens, já são os requisitos da emenda, só que com um rigor maior pelo fato de exigir 20 anos de serviço público ao invés de 10, 10 anos na carreira, né? Por exemplo, se a pessoa tinha 20 anos de serviço público, mas ela tinha 5 anos como técnico da Caixa Econômica e 15 como analista do Banco Central, aí cumpriu o requisito. Porque tem 10 anos, mais de 10 anos na carreira de analista do Banco Central, por exemplo, tá? E 5 anos naquele cargo. Se cumprisse todos esses requisitos, podia se aposentar com integralidade. E a última regra de transição possível, volta 1, ela era um pouquinho mais rigorosa, mas ela se limitava a quem tinha entrado até 98. Ao invés de exigir 20 anos de serviço público, eles exigia 25, e 15 anos de carreira ao invés de 10. Nesse caso também podia se aposentar com integralidade. Eu estou falando isso tudo para vocês verem que havia várias opções para o servidor, regras de transição, para ele ver qual era melhor, né? Porque a PEC 287 ela acaba com todas essas regras de transição e cria uma nova. Tá? Vamos lá. Como que vai ficar? Qual que é a proposta da emenda constitucional, da PEC 287? Para o servidor, 10 anos de serviço público e 5 no cargo, não é novidade, já está no texto atual. 25 anos de contribuição, isso é novo. Tá? Porque hoje exige a possibilidade de aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição. Ninguém vai poder se aposentar mais sendo menos de 25 anos de contribuição e 65 anos de idade para ambos os sexos. Tá? Então hoje a mulher pode se aposentar com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Vai passar a ser 65 anos de idade. Ninguém pode se aposentar mais com menos de 65 anos. Ninguém, não há exceção, a não ser a regra de transição. Não há mais integralidade desde a emenda 41 de 2003, nem paridade, tá? Isso é mantido, não vai melhorar, né? E o cálculo, qual que é o cálculo atual? Média das 80% maiores contribuições. Esse é o cálculo para quem entrou no serviço público depois de 2003 e para a turma toda do regime geral. Qual que é o cálculo agora? Quando você atinge 65 anos de idade, você tem 51% da média de todas as contribuições. Não é mais das 80% maiores, é de todas. Parênteses, normalmente quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha mal. Às vezes a gente ganha mal a vida inteira, mas quando começa a trabalhar, ganha ainda menos. Então, esse valor menor vai entrar no cômputo, na média. Antes eram só as 80% maiores, agora são todas. E 1% para cada ano de contribuição. Qual que é o mínimo tempo de contribuição? 25. 51 mais 25, 76. Se você quiser ter 100, vai ter que trabalhar 49 anos ininterruptamente. Tá? Isso é algo que se encaixa no que eu falei antes. No mercado de trabalho brasileiro, é praticamente impossível, principalmente na iniciativa privada, encontrar alguém que consiga contribuir por 49 anos. Tá? A pessoa perde o emprego. Vai para a informalidade. Muito difícil a pessoa conseguir contribuir por 49 anos. Isso é uma realidade marcante do nosso mercado de trabalho. Estima-se que a cada ano, em média, a pessoa contribui 9 meses. Então está faltando 3 meses aí todo ano dos 49, né? Ou dos 49. Ou seja, um quarto. Então, além dos 49, tem que trabalhar mais um quarto de 49, ok? Para poder conseguir os 100% da média de todas as contribuições, tá? E como eu falei antes, fim das regras de transição para o servidor público. A regra de transição agora é a seguinte, vamos lá. O homem, a partir da promulgação da PEC, se for promulgada, 50 anos de idade. Se ele tiver 50 anos ou mais, ele cai na regra de transição. Mulher, 45. Então todo mundo, toda mulher que tem menos de 45 anos, está fora das regras de transição. Inclusive das outras. Se ela caía em alguma daquelas outras lá, que ela conseguia integralidade, que tinha alguma possibilidade, ela está fora, acabou. E o homem abaixo de 50 anos. Hã? Qual que é o critério da regra de transição? O sujeito tem lá 52 anos de idade. O homem se aposenta com 60 atualmente. Vamos supor que ele tinha 25 anos de contribuição. Tá? Só para fazer um exemplo. 25 anos. Faltam 10. Então, além desses 10 que estão faltando, que ele vai completar 62 anos de idade, que ele tem 52, ele vai ter que pagar um pedágio de 50%. Ou seja, ele vai ter que trabalhar mais 5. Tá? Este exemplo que eu estou dando, prestem atenção, se for servidor público que entrou antes de 2003, o cálculo do benefício é a integralidade, porque ele entrou antes de 2003. Se ele tiver entrado depois de 2003, o cálculo é aquele que eu falei agora há pouco. 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Então, onde que ele perdeu? Perdeu, vai ter que trabalhar mais 5 anos e perdeu no valor da aposentadoria se ele entrou depois de 2003. Ok? Vamos lá. Pode passar, isso eu já falei. Exemplos. Exemplos são bons para a gente poder visualizar quais são os impactos, né, da proposta. Vamos pegar um servidor. É parecido com o que eu falei agora. 50 anos de idade, 25 de contribuição. Faltam 10 para ele se aposentar, né? E ele entrou antes da emenda constitucional 20, entrou antes de 2003, bem antes. Se a PEC não existisse, ele cairia na regra de transição, que ele poderia se aposentar aos 60 anos de idade, 30 de contribuição e proventos integrais. Tá? Ele poderia se aposentar com proventos integrais. Okay? Uma daquelas regras de transição é onde ele cairia, que eu mostrei anteriormente. Se a PEC for aprovada, como ele tem 50 anos de idade, ele cai na regra de transição. Ele tem 25 anos de contribuição, faltam 10 para atingir os 35. Então ele tem que pagar um pedágio de 5 anos. Ok? Mas como ele entrou antes de 2003, ele vai aposentar com proventos integrais. Tá? Então a punição dele é trabalhar 5 anos a mais. Ok? Próximo exemplo. Agora, servidora, com 40 anos de idade, ela cai na regra de transição? Não, porque ela tem menos de 45 anos. Ela tem 20 de contribuição. Tá? Faltam 10 para ela poder se aposentar. Só que ela não cai na regra de transição. Esse é o ponto. Ela tem menos de 45 anos de idade. Então, mesmo ela tendo entrado no serviço público antes de 2013, ela perdeu tudo. Ela vai ter que trabalhar mais 25 anos, ou seja, ela vai contribuir por 45 anos e vai se aposentar com 96% da média de todas as contribuições. Veja bem, é uma pessoa que entrou antes de 2013. Quando ela entrou, a legislação vigente dizia que ela ia se aposentar com proventos integrais. E aos 55 anos de idade. No fim das contas, ela vai se aposentar aos 65 e sem integralidade dos seus proventos. E sem paridade. Tá? Próximo exemplo. Trabalhador seletista. Vamos ver como fica a situação do pessoal da iniciativa privada. Trabalhadora com 60 anos de idade e 15 de contribuição. Existe, como eu falei anteriormente, a possibilidade da pessoa se aposentar com 15 anos de contribuição, a mulher 60 anos de idade e o homem 65. Ela tem 14 anos, então falta um ano para ela completar os 15 de contribuição. Né? Como ela tem mais de 45 anos de idade, ela cai na regra de transição e precisa cumprir o pedágio de 50%. Falta um ano, ela tem que trabalhar 6 meses a mais. Né? Se fosse hoje, sem a PEC, quanto que ela receberia? 85% da média das 80 maiores contribuições. Esse é o cálculo do regime geral atual. Né? Por que é 85%? Porque é 70% da regra, mais 15%, que são os 15 anos de contribuição. Com a PEC, ela paga os 6 meses de pedágio e se aposenta com um novo critério de cálculo. Né? Ela vai se aposentar com 61 anos e meio, então ela vai ter os 51% quando ela chegar lá, mais os 15,5% de contribuição. Então ela fica com 66,5%. Tá? Antes era 85% das 80 maiores contribuições. Próximo. Trabalhador seletista com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele é seletista. Por tempo de contribuição, que é uma possibilidade de aposentadoria que acaba com a PEC, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, faltariam 5 anos para ele poder se aposentar, tá? Para ele completar os 35. Hoje, existem duas possibilidades para o trabalhador seletista se aposentar, que é o fator previdenciário e a regra 8595. Né? 8595 é a soma de tempo de contribuição com a idade. A mulher tem que completar 85, soma a idade com o tempo de contribuição, se der 85 ela pode aposentar, o homem tem que completar 95. Com isso, a pessoa escapa do fator, né? Pelo fator, tem uma tabela do Ministério de Previdência Social que é feito um cálculo de acordo com a expectativa de vida da pessoa depois que ela se aposenta. O fator seria de 83,9%. Então ele pega lá a média das 80% maiores remunerações e aplica o fator, 83,9%. A outra possibilidade é ele trabalhar mais 7 anos, porque a regra 8595 ela é progressiva. Então, no momento em que ele pudesse aposentar, ela não vai ser mais 8595, ela vai ser 8797. Então ele precisa de mais 7 anos, tá? Ao invés de 5. Só que nesse caso aí, ele se aposentaria sem fator, com 100% das 80% maiores contribuições. Então ele pode escolher. Se ele quiser trabalhar 7 anos ao invés de 5, ele consegue os 100% das 80%, ou ele cai no fator se ele quiser aposentar mais jovem, né? Agora, com a PEC, ele cai na regra de transição, porque ele tem 55 anos de idade. O tempo que falta para ele aposentar por tempo de contribuição é de 5 anos, ele vai precisar trabalhar mais 2 anos e meio, tá? Antes, na regra 8595, ele trabalharia mais 7. Agora ele vai trabalhar mais 7,5, mais 6 meses aí de trabalho. Só que também ele vai ter o seu benefício reduzido, né? Porque ele vai cair na nova regra de cálculo. Ele vai ter os 51% mais um ponto para cada ano de contribuição. Ele vai contribuir por 37 anos e meio. Então ele vai ter 88,5% de novo, da média de todas as contribuições, tá? Quando você computa todas as contribuições, o valor cai, porque antes você pegava só as maiores, as 80% maiores, tá? Vamos lá. Bom, a aposentadoria por invalidez, ela muda de nome. Agora passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, né? E vai se tornar mais difícil acessar esse tipo de aposentadoria. No caso dos servidores, é o seguinte: se a pessoa está inválida ou incapaz para o trabalho, o que vai ser feito? Vai se tentar o máximo possível realocar aquela pessoa em diversos outros casos para que ela não se aposente, tá? Essa vai ser a tentativa, para que ela continue trabalhando e contribuindo, né? Você torna o conceito de incapacidade, incapacidade é mais abstrato do que invalidez. Invalidez, ele está inválido, acabou. Agora a incapacidade, ele está incapaz para fazer um determinado trabalho. Mas para isso aqui ele não está incapaz. Então vamos colocar ele aqui. Tá clara a ideia, né, do que se pretende com isso. Pensões. Esse é bem dramático. Atualmente a pensão, ela é de 100%. Né? Vamos supor que o aposentado veio a falecer e deixa a pensão para sua esposa, ela recebe 100%.
Senhor presidente, okay. Pela ordem, eu peço a gentileza só um minutinho, só para estabelecer um teto, a gente poder também ouvir o pessoal, mas entendendo também que a explicação é muito importante, esclarecimento para a gente, né? Então, mais uns 10, 15 minutos, pode ser?
Já estourou o tempo?
Mais uns 10, 15 minutos? Obrigado.
Pode, professor Thiago, pode ir.
Bom, pensões, vamos lá. Então hoje 100%, né? A pessoa faleceu, deixa 100% para o seu cônjuge, para os seus filhos. O que vai acontecer? Vai ser reduzida para 50% mais 10% para cada dependente. Então vamos supor, vamos lá, vamos por partes. Vamos supor que o aposentado vem a falecer e deixa para sua esposa. Então vai ser 50% mais 10% para ela. Ela é considerada dependente. Então vai ser no mínimo 60%. Se eles tiverem filhos com menos de 21 anos de idade, tiverem dois, 10% para cada um. Então vai 70%, 80%. Então deixou de ser 100%, passou a ser no mínimo 60%. Ok? Mas quando o filho, por exemplo, fizer 22 anos... os 10% dele voltam para o governo, tá? Então você tem uma redução da pensão se vier um dos dependentes a falecer. Deixar de ter 21 anos de idade, passar a ter 22 anos de idade, perdão. Vamos lá para o cálculo do valor, né? Se a pessoa já estiver aposentada, ela recebe a aposentadoria de R$ 1.000. É, por exemplo, o marido e a esposa. O marido morre, ele deixa para a esposa 60% de R$ 1.000, que são R$ 600. Eles não têm filhos. Ok? Agora, e se for uma pessoa da ativa? A pessoa ainda está trabalhando. Ela morreu trabalhando. vai cair naquela aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, tá? O exemplo que eu trouxe ali é o seguinte: a pessoa trabalhava, recebia 4 mil por mês, que é um salário real, por caso brasileiro, mas vamos lá, e trabalhou por 5 anos, ou seja, contribuiu por 5 anos. Então, qual que é o valor que essa pessoa receberia se ela se aposentasse por incapacidade permanente para o trabalho? Ela morreu, mas só que ela vai se encaixar nesse conceito de incapacidade permanente para o trabalho. 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Esse contribuiu 5, então são 56%. Ok? Então ele ganhava 4 mil. 56% de 4 mil, 2.240. Essa é a base para se calcular quanto que vai ser a pensão. Como nesse exemplo a pessoa morreu e deixou só a esposa, por exemplo, vai ser mais 60% em cima desses 2.440. Então o resultado é: a pensão da viúva vai ser de R$ 1.344. Aquela família tinha uma renda de R$ 4.000, né, para duas pessoas. Vai passar a ser uma renda para uma pessoa de R$ 1.344, né? Agora, só uma coisa que é importante, por favor. Como eu disse, o salário de R$ 4.000 é irreal no Brasil. A média do mercado de trabalho brasileiro é de R$ 2.000. E o salário mínimo é de R$ 900 e poucos. Então, a pensão, a partir de agora, ela tem a possibilidade de ser inferior ao salário mínimo. Tá? Coisa que não existe atualmente. Tá? A PEC, ela proíbe a acumulação de alguns tipos de benefícios, né? Vamos lá. Mais de uma aposentadoria por regime. Então, se a pessoa tinha dois cargos no regime próprio, ela não pode acumular as duas aposentadorias. Com exceção de professores e pessoal de saúde, da área de saúde. Esses poderão continuar a acumular duas aposentadorias por regime. Tá? Mais de uma pensão. Então, vamos supor que numa determinada situação, a pessoa, ou hoje ela acumula uma pensão do regime próprio e outra do regime geral. Não vai poder mais. Vai ter que optar por uma das duas. Tá? Ou pode optar pela maior, mas não vai poder acumular as duas mais. E pensão e aposentadoria. Vamos supor, casal de idosos, os dois aposentados. Ok? Aí um dos dois vem a falecer. A pensão não vai poder e para o cônjuge que se manteve vivo. Vai ter que escolher qual dos dois quer. Tá? Já é uma família que tinha um padrão de vida com aquela renda do somatório das duas aposentadorias. Não vai poder mais. Aposentadoria especial, isso é importante, né? Hoje a aposentadoria especial é definida de acordo com a profissão. Determinadas profissões são caracterizadas por aposentadoria especial e a pessoa pode se aposentar mais cedo. Esse critério de definição da aposentadoria especial vai mudar. Vai ser definido caso a caso, né? Por lei complementar. Por isso, legislação infraconstitucional. Então, possivelmente, é uma tentativa de se tornar o critério de definição de aposentadoria especial mais rigoroso, restringir, né, ainda mais a possibilidade de aposentadoria por aposentadoria especial. O BPC, eu já falei com vocês no começo, que é o benefício de prestação continuada, hoje concedido para idosos e pessoas com deficiência a partir de 65 anos de idade, né, em famílias cuja renda per capita é menor que um quarto do salário mínimo. Isso vai mudar, né, não vai ser mais vinculado ao salário mínimo. Chama atenção, são pessoas extremamente pobres. Isso é uma política de assistência social, de transferência de renda, né? E ao longo do tempo, a idade vai aumentar. Veja bem, as pessoas que recebem, de novo, são pessoas pobres. São pessoas que custam a chegar aos 65 anos de idade. A cada 2 anos vai aumentar 1 ano. Então, daí a 10 anos vai chegar aos 70, né? A idade mínima da aposentadoria, os 65 anos de idade, não é um número fixo. A partir do momento em que a expectativa de vida média da população brasileira for subindo, esse número vai subir. Então, quem é hoje jovem e trabalha, Você já está com a expectativa de só poder se aposentar com 65 anos de idade? Esquece 65 anos de idade. Tá? Vai passar para 66, 67, na medida em que a expectativa de vida da população for subindo. Tá? Existe um ponto importante aí para contrapor esse argumento de que a expectativa de vida da população brasileira está subindo, que é o seguinte: é um conceito de média. Média é um conceito perigoso. Eu convido todo mundo a colocar a cabeça no refrigerador e o pé no forno. Em média, a temperatura está boa. É ou não é? Agora, pergunta para a cabeça e para o pé o que, que eles estão achando. A expectativa de vida média é isso. Lá no Nordeste, a expectativa de vida média é muito menor. Existem bairros de São Paulo com diferença de expectativa de vida. O bairro do Alto dos Pinheiros tem expectativa de vida de 80 anos. Na Zona Leste, a expectativa de vida é de 55. Tá? Então, muita gente não vai se aposentar. De novo, é tratar os desiguais de forma igual. É isso que essa PEC está fazendo. Tá? Próximo. Alguns pontos adicionais para os servidores públicos são importantes. A questão da readaptação, eu já até falei antes, né? A pessoa foi considerada incapaz. Hoje ela pode se aposentar, está inválida. Se aposenta. Agora não, ela está incapaz para aquela função. Olha como a diferença é sutil, né? Precisa olhar para a sutilidade da legislação. Está incapaz para aquela função, pode não ser incapaz para outra, né? Perde o direito a essa aposentadoria por incapacidade, que antes era invalidez. O abono de permanência, que a pessoa, se quiser permanecer no serviço público para além dos 65, né, a aposentadoria compulsória é aos 75 anos de idade, a PEC da Bengala instituiu isso, ela recebe o abono de permanência no valor da contribuição previdenciária. Né? Isso se manteve, a PEC não retirou. Vamos lá. Então, para terminar, vamos tentar pensar para além dos impactos que a PEC tem. Eu já falei algumas coisas ao longo da minha explanação. É para além dos impactos que ela tem para cada um de nós, né? Dos impactos que ela tem de forma geral para a sociedade brasileira. São impactos de natureza diversa. Primeiro, muitas pessoas não vão conseguir se aposentar por aquilo que eu falei antes. A expectativa de vida média é uma coisa. Agora, o fato de que em regiões do país muitas pessoas não conseguem atingir essa idade, esse é um fato verdadeiro. Digo mais, muitas pessoas não vão conseguir atingir 25 anos de contribuição. Não vão. No mercado privado é muito difícil atingir 25 anos de contribuição. No mercado formal. É muito difícil. Nosso mercado de trabalho hoje, nós temos 100 milhões de pessoas. 50 estão na informalidade. Essa PEC não fala nada sobre mecanismos de formalizar o mercado de trabalho. Atrair mais contribuintes para o sistema de previdência social. Tá? Isso não é falado. As mulheres, pode deixar lá. A PEC tem impactos devastadores sobre as mulheres. Tá? A começar pela idade mínima. Hoje, 55, passa a ser de 65 anos. Como eu disse antes, a mulher não está sujeita só à jornada fora de casa, ela está sujeita também à jornada dentro de casa. Né? Outras reformas que têm sido feitas no país, como por exemplo a emenda constitucional 95, a emenda do teto do gasto, que futuramente pode criar dificuldades muito grandes, por exemplo, o financiamento da saúde pública, né, a restrição do gasto à saúde pública pode vir, né, quando você restringe o crescimento do gasto público à inflação. Com isso, quem vai cuidar dos idosos que não vão ter hospital para ir? A mulher. Quem vai criar as crianças, vai cuidar das crianças dentro de casa que não tem escola para ir? A mulher. Sobre a mulher, os impactos da PEC são muito, muito piores do que para os homens. Também são devastadores para os homens, mas para as mulheres, muito mais. Né? Motivo de mais do que suficiente para uma luta muito forte. Vamos lá. Aumento da pobreza. Né? Quando você vira e fala que o BPC está desvinculado do salário mínimo, ora, a possibilidade de você desvincular o benefício do salário mínimo é dizer, muito provavelmente ele vai ficar abaixo do salário mínimo. Na medida em que o salário mínimo for aumentando, o benefício fica congelado. O nosso salário mínimo já é muito baixo. Muito baixo. Ele não consegue dar conta das necessidades básicas das famílias. Né? Então, com benefício inferior ao salário mínimo, como eu disse, são pessoas muito pobres que recebem esse benefício, a tendência do aumento da pobreza é muito grande. Outra coisa importante, a quantidade de dinheiro que entra nos pequenos municípios brasileiros via previdência é muito grande. Tá? Aposentadorias, pensões e benefícios que vai direto para o bolso das pessoas para elas poderem consumir e movimentar a economia desses pequenos municípios. Só para vocês terem uma ideia, em 70% dos municípios brasileiros, a quantidade de dinheiro que entra via previdência no bolso das pessoas é maior do que o fundo de participação dos municípios, que é a transferência constitucional que vem da União. Tá? Então esse é um recurso que ajuda a dar o mínimo de dinamismo para a economia dos municípios pequenos brasileiros. Tá? Que ajuda a fazer com que as pessoas permaneçam nas suas cidades. Nós podemos ter, traçando um cenário bastante pessimista, mas que pode acontecer, uma volta do processo migratório. As pessoas vão, não tem como sobreviver aqui. Eu vou tentar a vida na grande cidade. A vida na grande cidade já está difícil. Violência, desemprego, falta de planejamento urbano, favelização, tudo isso pode aumentar como consequência da falta de um programa que proteja os menos favorecidos. Né? Ok, vamos lá. Problema muito importante no mercado de trabalho privado brasileiro é que as pessoas, quando atingem determinada idade, elas têm muita dificuldade de permanecer no mercado ou mesmo de encontrar um emprego quando são mandadas embora. O cara atinge 55 anos de idade, é descartado pelo mercado. Mesmo com toda a experiência que aconteceu, isso é uma questão cultural, estrutural do mercado de trabalho brasileiro. O que que essa PEC fala sobre isso? Absolutamente nada. Por isso que eu disse, vai ser muito difícil as pessoas atingirem os 25 anos de contribuição. Tá? Não existe nenhuma previsão de mudança nas relações de trabalho que faça com que as pessoas possam permanecer no mercado de trabalho até os 65 anos de idade, ou mais, para poder conseguir um percentual maior. Tá? Esse é um problema muito importante que a PEC não trata. A PEC ela tem um objetivo puramente financeiro contábil. Ela não tem nenhum tipo de sensibilidade social. Outra coisa importante, quando você vai para a mídia e faz uma propaganda muito forte de que o sistema previdenciário é deficitário, de que ele não funciona, como que o jovem trabalhador, aquele que está ingressando no trabalho, no mercado de trabalho, se sente? Completamente desestimulado a contribuir com esse sistema. Tá, muito possivelmente, é uma conjectura, mas muito possivelmente esses jovens vão buscar formas alternativas de pensar a sua previdência, pensar a sua aposentadoria. Aí está o estímulo sutil à previdência privada. Né? Desde cedo, quando eu comecei a trabalhar, eu vejo na televisão, olha, não funciona. O sistema de previdência público não funciona. Se eu pagar, eu não vou conseguir me aposentar. É quebrado, é deficitário, é ruim, não funciona. Vou ter que esperar até 65 anos, vou ter que contribuir por 25 anos. Não vou conseguir, não vou entrar nesse esquema. Vou pelo mercado informal, vou aceitar um contrato de trabalho, vou aceitar o negociado prevalecer sobre o legislado, que é coisa que está vindo por aí, reforma trabalhista, negociado prevalecer sobre o legislado, o patrão me oferece. Você pode continuar trabalhando para mim por R$400 sem férias 13º, se quiser. Se você não quiser, tem 10 mil ali na fila querendo, lá fora. Tá? Vamos lá. Eu acho que eu já falei tudo, né? Só um ponto que talvez eu tenha esquecido é a questão do déficit. Eu acho que eu não falei. É uma questão importante, que é uma justificativa central para a reforma. Então, existe déficit ou não existe déficit na Previdência? Nós acreditamos que não. Por quê? Porque a Constituição Federal de 88, que é a lei maior do país, ela criou um sistema de seguridade social, no qual a Previdência está incluída. Previdência, saúde e assistência social. Quando você compara a receita do sistema de seguridade social, que é o quê? Todos os impostos que foram criados para financiar esse sistema, como a CSLL, o PIS/PASEP, COFINS, CPMF, que foi extinta, mais as contribuições patronais e dos trabalhadores, e compara com as despesas, despesa previdenciária, despesa de saúde, despesa de assistência social, dá superávit, receita maior do que despesa, tá? Vocês vão ouvir dizer que não, que a Seguridade Social também é deficitária. Por quê? Porque o governo está colocando no cálculo também os servidores públicos federais. Só que não pode. A Constituição não diz que a despesa com o servidor público federal, a despesa previdenciária com o servidor público federal, faz parte do sistema de Seguridade Social. Na organização da Constituição, inclusive, o regime dos servidores públicos está lá no artigo 40, lá onde fala o capítulo sobre administração pública. O sistema de Seguridade Social está lá na frente, artigo 95, 96, que define o que é o sistema de Seguridade Social. É uma questão complicada, contábil, mas é muito importante que a gente saiba disso. Esse é o nosso ponto de vista. Acho que esse é o ponto de vista da classe trabalhadora. Não é a classe trabalhadora que luta por um sistema de Seguridade Social que exista dentro de um estado de bem-estar social, que proteja os menos favorecidos, que garanta a aposentadoria de todos. E que seja financiado não só pela contribuição dos trabalhadores e dos patrões. Não existe no mundo sistema previdenciário bipartite. O que é bipartite? O trabalhador contribui e o patrão contribui. Em todo o planeta, o Estado também contribui. Como que o Estado contribui? Cobrando impostos de toda a sociedade, principalmente dos mais ricos, que é o que nós não fazemos no Brasil. Nós cobramos mais impostos de quem? Da classe trabalhadora. Né? Por que que essa reforma não é colocada? Esse é um ponto que a classe trabalhadora precisa lutar. Né? Se nós quisermos um sistema de Seguridade Social forte, que garanta a previdência pública sustentável, nós precisamos criar fonte de financiamento para ele. Né? Normalmente, quando a gente fala em aumentar impostos, todo mundo assusta. Só que eu garanto para vocês, são dados da Receita Federal, tem um grupo significativo de pessoas no Brasil que não paga imposto. Tá? Então eu encerro minha palavra. Muito obrigado a todos. Estou à disposição para o debate.
Conforme acordado, então, com as forças sindicais, agora franquearemos a palavra aos representantes das 5 entidades que foram selecionadas entre os próprios sindicalistas, cada uma delas com 4 minutos de fala para expor também o seu posicionamento. Convido primeiro o representante do Sindicato dos Professores da Rede Particular, o SIMPRO.
Esclarecimento pode ser, mesa? Não houve essa questão, não houve, Ivanete. Nós não lembramos disso, não. Nós queremos visibilizar todas as entidades sindicais que estão envolvidas nesse contexto da discussão.
Catarina.
Porque nesse momento importante e democrático, nós temos que fazer jus. As organizações sindicais, nesse momento, estão respeitando suas categorias e discutindo.
Catarina. Quem tem ideia fixa é doido. Eu acho que um acordo que, por exemplo, está planejado e está acordado, ele pode ser repensado. Se for 5, 10, 15, nós temos o tempo todo que for, né? O que ficou acordado... O que ficou acordado, e sem deixar claro, né? Você estava presente. As pessoas estão aqui presentes. O que ficou acordado, o rito, a liturgia desse encontro, foi esse. Mas eu acho que quanto mais olhares, falas, sugestões, críticas, é melhor para essa audiência. Então, vamos, por exemplo, passar, não de 5, mas vamos passar para todas aquelas pessoas representativa, classista, que quer se manifestar. Por ordem, a primeira entidade.
Só um minutinho, companheiro, porque eu não gosto das coisas dessa forma. Na verdade, a discussão não foi essa. A discussão é que todas as entidades sindicais, se esforçando, lutando, iriam aqui fazer sua saudação, bem rápida, só isso. Porque neste momento nós podemos deixar que as pessoas que realmente não estão envolvidas, se esforçando, lutando, também façam isso. É isso que eu queria deixar claro. As pessoas que me conhecem sabem muito bem que sou negra, mas muito transparente nas minhas posições. Só para não deixar claro.
Catarina, no início da reunião, a Câmara estava preparada, inclusive está aqui no cerimonial da casa, se alguém quiser conferir, para que as 12 entidades se pronunciassem. Nós fomos procurados pelo doutor Gigante no início da reunião, que pediu que para estender o tempo de entidades, que se reduzisse o número das que iriam falar e se aumentasse o tempo então. Aí ele sugeriu que diminuísse para 5 entidades com um tempo maior. Mas a Câmara estava preparada, consta do cerimonial, as 12 entidades que organizaram este evento.
Edson, eu procurei entidade por entidade daquelas que estão dirigindo esse movimento e perguntei as que queriam falar. As entidades que queriam falar foram as que eu passei para aí. As que não estão aí porque não quiseram manifestar. Certo? Então vou deixar bem claro que são agoniamentos, pode falar que eu cortei a palavra de alguém, né? Mas então as entidades que estão organizando esse movimento, eu procurei todas elas, e as que quiseram opinar estão aí. E o que foi combinado na reunião do Sintran foi o que você defendeu aqui e falou aqui, tá? Muito obrigado.
Eu te agradeço, Gigante, porque onde tem contradição não tem verdade, né? Então, por exemplo, eu acho que tem que ser repensado. Mas a proposta que nós fizemos, a comissão com o Demir, o vereador Marcos Vinícius, nós somos mais democrata possível. Mas, Catarina, licença um pouquinho, fazendo favor. Sabe? Então eu acho o seguinte, se tiver 5, 10, 15, 20, 30, né? Eu acho, por exemplo, todos que puderem contribuir para a gente fazer o que foi definido da Câmara mandar um documento para todos. A gente fez uma votação final dessa audiência. Foi isso, né? Vamos dar sequência para que as entidades possam se manifestar.
Vamos deixar o povo falar, né, Catarina? Acho que é importante, ainda mais que não vier nenhum deputado para poder falar, então vamos usar o tempo aí. Muito bem. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereadora. E a todos presentes, todos e todas estão aqui presentes, e o pessoal de casa, principalmente. Aqui eu estou representando as professoras e professores que trabalham arduamente, pessoas honestas, pessoas que estão ali dando sangue todos os dias, lidando com as crianças, lidando com criancinhas lá de 3, 4, 5 anos, lidando e ao decorrer de toda a juventude, orientando, ensinando a pegar no lápis, ensinando a fazer as leituras, posteriormente nas faculdades, ensinando uma profissão. Ou seja, pessoas de bem que acreditam que parte do seu salário são depositados todos os meses para poder ter uma aposentadoria digna. E o que é apresentado hoje muito bem pelo Tiago aqui do DIESE é que isso não vai acontecer. De fato, esses professores, essas professoras não vão ter o direito de receber aquilo que foi tirado deles durante toda a sua vida de contribuinte. Isso é um absurdo que estão fazendo. E eu vejo que, ao contrário de alguns políticos, que infelizmente não estão presentes aqui, porque a gente teria que estar falando na cara desses políticos, é que eles não estão nos representando. De fato, se eles estivessem nos representando, eles teriam nos ouvido é muito antes de enviar essa proposta para a Câmara. Isso não era para estar sendo tramitado. Isso é um absurdo, está acabando com a vida de gente honesta. Está acabando com a vida, porque se você pega aí 60% de menos de um salário mínimo, a pessoa vai morrer de fome. O Brasil custou para sair da linha da pobreza, eles estão querendo voltar tudo de ruim para o pobre. Agora, as pessoas que justificam, alguns deputados justificam, que é por causa da falta de dinheiro. E foi muito bem explicado aqui que dinheiro tem superávit durante 8 anos seguidos. Então isso é um absurdo. Ser superávit é aquele dinheiro que está a mais. Então não está devendo. Existe dinheiro. Se está precisando de dinheiro, vai taxar as grandes fortunas. Os milionários não estão sendo taxados. Por que não atinge o mais rico, que tem mais dinheiro? Será que eles vão ser diferentes que os pobres? São pessoas mais dignas? Então essa justificativa não cabe. Outra questão que eu acho é cruel, muito cruel, é a questão da desvinculação do salário mínimo. Se o salário, o nome do salário é mínimo, eles estão querendo desvincular para fazer o mínimo ser pior do que o mínimo. Isso aí é miséria. Isso aí é trazer o povo à pobreza. É jogar para a morte. Isso aí é a pessoa que não consegue ter um salário digno, ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue ter saúde direito, ela não consegue ter uma educação direito, porque tudo que eles vão fazer, tudo que a pessoa faz, ela necessita do mínimo básico para poder sobreviver. Eu queria dizer, fechando, que a questão da estrutura organizacional desse golpe que está sendo dado contra nós, contra a classe que trabalha nesse país, a classe que produz o país, que faz mexer com o país, não com a classe que fica nas benesses, que fica lá do berços esplêndidos, não, a classe que está produzindo, que está fazendo a coisa acontecer nesse país. Porque se a Previdência é um dos pilares de redistribuição de renda, como numa mesma casa, muito bem dito anteriormente, se a reforma, todo mundo pensa em reformar a casa, em melhorar a casa. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando o pilar dessa casa e estão destruindo o pilar dessa casa, que vai fazer com que a casa desmorone. E o que é a casa? É o Brasil. Eles estão fazendo com que o Brasil desmorone e que caia principalmente na cabeça dos mais pobres. Isso nós não podemos deixar. Quero deixar aqui um recado para os deputados que não vieram. Deputados, nós estamos de olho na votação. Nós sabemos que vocês não vieram, mas vocês sabem, se não estão sabendo, é porque estão mentindo, que nós já estamos gritando na porta da casa de vocês, nós estamos gritando aqui no plenário, nós estamos gritando nas ruas. Então dia 15 nós vamos gritar mais alto para ver se vocês escutam. Nós não queremos a reforma da Previdência. Nós não queremos a reforma da Previdência. Votem contra a Previdência, senão vocês não vão receber voto da população de Divinópolis e região. Muito obrigado.
Vou seguir a ordem original, então, das entidades que foram inscritas para falar. Se um representante da entidade não quiser, então, se pronunciar, caso já tenha se sentido contemplado pela fala dos colegas, é só ele se manifestar. Acho que assim fica mais democrático. Convido, então, o representante do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis, o Sintran. Quem vai falar pelo Sintran? Luciana, Ivanete.
Boa noite, pessoal. Eu não preciso acrescentar muito ao que o Rodrigo falou, não, porque realmente ele falou tudo aquilo que a gente pensa. Agora, o que é muito importante para eu falar é o seguinte: nós precisamos ir para a rua, gente. Certo? Nós precisamos ir para a rua, porque se nós não formos para a rua, a reforma vai passar. E depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, vamos para a rua. A gente vai para a rua para tanta coisa, por que a gente não vai para defender o nosso direito? Certo? Então, eu só vou acrescentar isso: a população inteira na rua, dia 15, e todos os dias até a retirada de fora Temer, fora Domingos Sávio, fora Jaime Martins, fora essa cambada toda.
Da sequência, o representante do Sindicato Único das dos Professores da Rede Estadual, Sindiut. Terminados os sindicalistas, aí sim vamos passar para os inscritos, tá bom, gente?
Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 9, mesmo assim, eu quero saudar todas as mulheres presentes nesse plenário, que é por conta dessa reforma maldita, cruel, desse governo, desse golpe de oportunidade que se está acontecendo. E as mulheres serão as mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma. E ontem, esse governo golpista, ele sentiu, ele viu a força das mulheres em 23 estados desse país. Nós, em Minas Gerais, com mais de 300 movimentos sociais, agradecemos a chuva, né, companheira Ilha, quem estava lá, os trovões e os raios, mas essa chuva renovou nossa esperança. Não podemos perder a esperança da retomada da democracia e do Estado de Direito, que terem vários artigos da Constituição. Queremos ver se esses representantes mineiros, eu estava lá em todos os momentos em Brasília, quando o primeiro golpe foi dado, eles tiveram a cara de pau de dizer que estavam votando em nome de Deus, da família, do meu filho, de não sei o que mais. Então, eu quero anunciar aqui, nós, Sindiut, Minas Gerais, nessa luta histórica por esse Estado, que não é brincadeira, estamos fazendo essa discussão há muito tempo, dia 20 tivemos aqui, agora, 15 de março. 15 de março é a data base histórica e o pilar disso tudo. 15 de março é início da greve geral desse país. É a greve nacional. E todo sindicalista que tem compromisso com sua categoria tem que chamar as suas bases para a rua. Essa greve nacional, ela tem uma conotação diferente. Geralmente são 3 dias e é só educação. Dessa vez é a continuidade, é educação. Então, por favor, metalúrgico, farmacêutico, comerciantes, bancários, sindielétrico, vou falar que tem sindicato aí que realmente não quer essa reforma. Tem sindicalista ao lado do governo Temer, realmente louco para que se aprove. Eles têm pressa, mas nossas marchas não vão parar. Dia primeiro turno dessa votação maldita está prevista para o dia 23. Segundo turno, dia 6 de abril. Por isso que nossa greve nacional, ela tem que ser forte. Quero dizer que ainda não estou muito convencida da explicação da forma 8595 em contraposição ao fator previdenciário, que aliás já foi colocado lá atrás em outros governos. Queria que o companheiro falasse mais das desigualdades regionais desse país, inclusive das nossas regiões. Eu queria que esse deputado estivesse aqui, porque o nosso centro-oeste tem que estar nessa pauta. Eu estou representando assim, de outros movimentos sociais. Será que os nossos deputados têm ideia da situação quilombola, da situação indígena, da situação dos negros, da questão quilombola que não é vista nesse país, na nossa região? Eu queria que focasse essa questão das disparidades regionais desse país e dentro das regiões as nossas demandas, né, comuns aí. E todos os artigos, companheiros, se eu pudesse falar, que estão sendo feridos, não só o artigo 40, como você citou, e outros mais. No mais, nós aguardamos a população, dia 15, nas ruas aí, nossa greve geral.
Apenas informando, a assessoria do deputado federal Reginaldo Lopes informou que dentro de 10 minutos ele deverá estar participando da audiência. Na sequência, se houver interesse, convido o representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, o Sindieletro. Boa
boa noite a todos. Os meus cumprimentos à mesa, ao Tiago, que foi bastante incisivo no que ele trouxe para nós, né, como essa perversidade da reforma da Previdência. E eu gostaria de deixar aqui que o Sindieletro, que representa os eletricitários do Estado de Minas Gerais, está com toda a sociedade mobilizada para o dia 15 estar na rua, fazendo a defesa de todos e de todas, não só do eletricitário que está sofrendo com essa reforma, porque o eletricitário, né, a categoria eletricitária, ela tem direito à aposentadoria especial. E infelizmente, né, quando você abre o precedente de o risco, né, estar fora da questão especial, você também abre um outro precedente, que talvez seja o não pagamento sobre aquele risco. Porque hoje o eletricitário, ele tem direito, né, a 30% do seu salário a mais, né, paga 30% a mais do seu salário por causa do risco, da atividade risco, né, que é a energia elétrica. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a energia elétrica é tão perigosa quanto qualquer outra coisa, né, que nós temos aí, um atropelamento e tal, tudo mais. Mas a questão energia elétrica, além de matar, quando não mata, ela mutila e deixa sequelas para o resto da sua vida. Nós temos companheiros que alguns de vocês devem conhecer, porque, né, quem trabalha na CEMIG sempre tem uma visibilidade maior, quem trabalha nas empreiteiras tem uma visibilidade maior, que está sempre ali na rua, no dia a dia, e fazendo, né, o atendimento à sociedade. Vocês provavelmente conhecem alguém que sofreu com a energia elétrica. E eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês uma situação que nós estamos vivendo hoje no país, que infelizmente não bastou a quantidade de dinheiro que os representantes nossos, que nós colocamos lá, roubaram. Seja na corrupção, seja nos desvios, seja em todas as outras coisas. Eles agora querem roubar o dinheiro que é do povo, que é da Previdência, e quer continuar a roubar. Infelizmente é isso que eles estão querendo com a reforma da Previdência. É roubar ainda mais o povo brasileiro, que já é tão sofrido. Muito obrigado.
Na sequência, se houver interesse em se manifestar, o representante do Sindicato dos Rodoviários, o Sintrodiv. Na sequência, após o Sintrodiv, se já quiser ir se posicionando mais próximo para dinamizarmos a reunião, será o Sindicato dos Enfermeiros e Profissionais da Saúde, o Sindes.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Edson Souza, do qual eu cumprimento todos os vereadores. Quero parabenizar o técnico de IES, que aqui fez uma fala magnífica para mostrar para nós que essa reforma da Previdência não vai olhar a quem ela vai pegar. Ela vai pegar do jovem ao mais idoso, certo? Então, é importante que todos nós, conforme alguns que me antecederam falou, nós temos que levar o povo para a rua. Só o povo na rua é que vai barrar essa reforma. Porque esses deputados que aí estão, eles estão comprometidos com esse governo e estão querendo fazer a gracinha para fazer essa reforma, dizendo que a reforma, se não fizer a reforma, vai acabar com a Bolsa Família, vai acabar com os direitos sociais aí. Isso é mentira, gente. Está mostrado aí pelo Tec de ES que tem superávit, que tem condição de manter a Previdência na forma que ela está. Não precisa de reforma nesse momento. Eu quero até pedir licença a vocês, quando o técnico do DIES disse, os trabalhadores rodoviários, por exemplo, a vida útil de um trabalhador na sociedade hoje, Um trabalhador rodoviário, para se ingressar numa profissão de motorista, ele tinha sua carteira de habilitação aí com seus 20, 21 anos. Ele gasta 2, 3 anos para se qualificar, para ele ser um profissional do volante para transportar vida e cargas perigosas. Ele, quando ele vai ingressar no seu trabalho, ele está com 25 anos. Para ele contribuir, a maioria das empresas hoje já não contrata nenhum motorista acima de 45 anos, alegando que ele já está idoso. Então, qual que é a vida útil desse trabalhador rodoviário? É em média de 25 anos. Então, quer dizer que os trabalhadores no transporte, daqui para frente, ele tem uma vida útil de 25 anos, não se aposenta, vem para o mercado informal e aí cai naquelas tabelas que o próprio técnico do DIEESE disse. Qual que é o critério para o trabalhador informal? Não tem. Então aquele trabalhador vai ficar sujeito a ser porteiro de prédio, a ser vigilante, e ele não tem uma aposentadoria digna dali para frente. Então, pessoal, para nós barrar essa reforma previdenciária, é só na rua, é o povo na rua. Foram milhões de gente para as ruas para pular carnaval. Por que para defender nossos direitos nós não vamos conseguir levar o povo? Então acho que o momento é esse, é convocar o povo e ir para a rua para barrar. Muito obrigado, boa noite.
Na sequência, representante do SINDES, o Sindicato dos Enfermeiros e Profissionais da Saúde. E logo em seguida, o representante do Sindicomércio, o Sindicato dos Comerciários.
Boa noite a todos e todas. Boa noite aos vereadores. Vereadora, boa noite. Meu nome é Denise, eu represento a saúde privada aqui em Divinópolis. Primeiramente, eu quero cumprimentar todas as mulheres pelo nosso dia de ontem, que apesar de não ter nenhuma comemoração, não é verdade? Nós não estamos aqui para comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque infelizmente nós não temos nada que comemorar, porque está aí colocado a desgraça. Me perdoa o palavrão, mas essa proposta de reforma da Previdência que vai desgraçar a vida de todos os trabalhadores brasileiros, e nós não podemos deixar que fique dessa maneira. Vocês estão vendo aí, eu estou indignada que os nossos deputados não estejam aqui, não compareceram, porque em todas as atividades que o trabalhador faz aqui nessa cidade, eles não comparecem, e vai ser assim para sempre. E nós temos que ir para a rua, gritar e chamar a população a reivindicar os nossos direitos, porque infelizmente esses deputados não estão nem aí para nós. E eu creio que eles vão, que essa reforma vai passar, porque eles estão de colunho, eles estão assim, que isso aconteça. A gente sabe disso, gente, infelizmente, nós sabemos que essa reforma vai passar sim, mas nós, se nós quisermos, nós não vamos deixar que a reforma aconteça, porque o povo na rua, jamais podemos deixar que isso aconteça. E a gente está aqui, me desculpe a minha indignação, estou indignada sim, vereadores. Tiago, a sua fala riquíssima, mas eu estou muito triste com tudo que você colocou para nós, porque, gente, com tudo isso que está colocado, o que, que a gente espera? A morte. A morte. Nós não queremos morrer. A gente quer viver. A gente quer trabalhar. A gente quer ter direito, quer ter dignidade. E eles estão tirando tudo isso nosso. Estão tirando. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Não só eu que sou trabalhadora da saúde. Vocês sabem o quanto os profissionais de saúde trabalham. O quanto é sofrida a luta. E o que está acontecendo? Não só a saúde. São todos os trabalhadores. São todos. Estão aí nas mãos desse governo corrupto, que só sabe roubar, só sabe roubar. Eu encerro a minha fala pedindo à população que saiam às ruas,
Vamos reivindicar e que dia 15 todo mundo manifeste para que possamos ir para uma greve geral, para que não aconteça essa reforma da Previdência que nós não podemos deixar. Muito obrigado, boa noite.
Convido agora o representante do Sindicato dos Comerciários, o Sindicomércio. Não estando presente, convido o próximo representante do Sindicato dos Bancários. Após os bancários, a fala será franqueada ao Sindicato dos Auxiliares de Administração do Estado de Minas Gerais.
Pessoal, boa noite a todos e todas. A mesa, o palestrante aí. É o seguinte, eu vou procurar não ser repetitivo, mas eu acho que repetir às vezes reforça a importância que o tema Previdência demanda. O governo faz o discurso de que a Previdência é deficitária, o que não é verdade, conforme o levantamento do próprio DIEESE e de auditores federais. Então, antes de reformar, no meu entendimento, seria necessário um levantamento feito com toda a seriedade para apurar a real situação da Previdência. Quais são as fontes de arrecadação? Onde se gasta? Bom, proposto isso, nós temos ideias para fazer um reforço de caixa da Previdência. É importante que, por exemplo, taxar grandes fortunas. Só a classe média paga imposto nesse país. Tem que criar imposto sobre propriedade de aeronaves e embarcações. Quem tem um carro, por mais simples que seja, paga o IPVA, enquanto que os milionários não pagam nada sobre seus jatinhos, suas lanchas e seus iates. Essa arrecadação poderia ser revertida para financiar a Previdência. Outro ponto, se dizem que o caixa está baixo, não dá para abrir mão dos grandes devedores da Previdência, que somam mais de 400 bilhões de reais, e entre eles o próprio governo. Então, esses valores têm que ser executados imediatamente para ser revertidos da Previdência. A urgência que o governo Temer tem dado à reforma da Previdência não pode ser conduzido a troca de caixa. Tem que ser discutido com a sociedade. Os senhores deputados e senadores têm que dar ouvidos à população nos seus anseios e preocupações que o tema tem trazido, porque a reforma ela é muito profunda e atinge a todos indistintamente, jovens, idosos, trabalhadores e pensionistas. E como representante dos bancários, eu até vou discordar aqui um pouquinho do palestrante, quando ele disse que o direcionamento da Previdência para a Previdência privada, que ela é sutil, eu acho que ela não é sutil não. E não é sutil por quê? Porque ela interessa aos banqueiros. E esses banqueiros, eles financiaram, para vocês terem uma ideia, o Banco Bradesco, ele doou 20,3 milhões de reais e conseguiu eleger 113 deputados. O Banco Itaú, ele contribuiu para a eleição de 84 deputados. Então, esses bancos, agora, eles cobram a conta. Então, e os bancos riem até no canto da orelha, porque eles vão vender mais previdência e vão engordar seus lucros. Os deputados e senadores, eles não podem ter compromisso com o capital. Eles têm que ter compromisso com suas bases eleitorais, com o trabalhador, com o povo. Então, o nosso recado vai para a população, para que fique esperta com o que o deputado tem feito. E os senhores deputados e senadores, fiquem espertos com o que o povo quer, porque se vocês não nos ouvirem, se vocês não prestarem atenção nessas manifestações, nas audiências públicas, quando vocês vierem para pedir votos, receberão um sonoro não de suas bases eleitorais e não terão votos em nossas bases sindicais. Muito obrigado a todos. Fora Temer, nenhum direito a menos.
Convido agora o representante do Sindicato dos Auxiliares de Administração do Estado de Minas e, na sequência, o Sindimetal.
Boa noite a todos. Meu nome é Antônio. Eu sou diretor do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar, Diretoria Regional de Divinópolis e Região Centro-Oeste. O que eu tenho a dizer aqui é breve, porque a maioria dos meus colegas já se manifestaram. Eu quero me dirigir aos vereadores, tá, de uma forma muito sincera, e pedir a vocês que abracem essa causa, porque vocês estão mais próximos de nós. Nós não conseguimos chegar até os deputados, então só através de vocês e com vocês nós vamos conseguir isso. Aos cidadãos aqui presentes, lembrar de vocês que só nós vamos conseguir definir esse país. As próximas eleições estão por vir. Nós vamos acompanhar os votos desses parlamentares. Se eles aprovarem essa reforma, nós vamos cobrar caro deles nas próximas eleições. Muito obrigado a todos.
Convido agora o representante do Sindimetal, Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis, e na sequência será franqueada a fala ao Sindicato dos Empregados do Turismo.
Boa noite à mesa, à comissão, presidente da comissão, à mesa, os vereadores, todos presentes, trabalhadores, trabalhadoras, que constroem esse país nosso, apesar dessa corrupção que está lá em Brasília. Nós somos do setor privado, até 98, antes da reforma da Previdência de 98, todos os metalúrgicos, era mais fácil aposentar especial, aposentadoria especial. De 98 para cá, o seu aluno está procurando na justiça reverter, provar que o seu serviço é de área insalubre. Por isso é importante. Nós tivemos uma reunião, nós somos filiados à Federação Democrática dos Trabalhadores de Minas Gerais, tivemos uma reunião de luto no dia 3, mais de 17 sindicatos estão presentes aqui no Sindicato dos Metalúrgicos discutindo isso. Amanhã vai acontecer um encontro estadual em Belo Horizonte desse sindicato, de todas as entidades, de todas as centrais, para tirar o encaminhamento da nossa luta, que nós somos diferentes do servidor federal e estadual. Eles já tiraram o dia 15 para estar sem para a rua. Nós vamos estar fechando essa reunião amanhã, muito importante, em Belo Horizonte, das centrais, dos movimentos sociais que vai acontecer em Belo Horizonte, para nós dar encaminhamento. Nós estamos de quarentena para estar descendo para Brasília, a qualquer momento nós estamos derrubando essa medida, essa PEC que está lá para ser aprovada. Não vamos deixar, nós vamos fazer igual aconteceu, aconteceu no passado. Para nós, se for preciso de morrer, gente, vai morrer, mas nós não podemos deixar essa barbaridade acontecer e aí nós ficar quietos. Eu sou aposentei em 98, junho de 98, 70% proporcional, foi a maquiagem do governo Fernando Henrique, que as empresas estavam muito inchadas, soltou aquela proporcional e eu saí. Então fiquei feliz, porque de lá para cá, de 98 para cá, o trabalhador desse fator previdenciário está aposentando com 60%, de cara ele perde 40% do seu salário. E agora, através da pensão, é um absurdo pensão. Eu não vou morrer mais feliz. Né? Se eu morrer, minha esposa pegar 60% do meu salário. Não dá para manter a casa, telefone, água, luz, alimentação e remédio. 60% do meu salário não dá para ela sobreviver. Tem que morrer os dois de uma vez. Eu acho que se morrer um, morre, mata o outro. Isso que o governo quer fazer é matar a população, matar os idosos, as idosas. Não quer que nós fiquemos nesse país. Eles querem cortar mesmo pela raiz e matar os idosos direto. Por isso eu agradeço a todos e nós temos esse compromisso amanhã em Belo Horizonte e vamos estar lá em Belo Horizonte para nós tirar nosso encaminhamento. Nós do setor privado é mais difícil.
representante do Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade. Não havendo interesse em se manifestar, o último sindicato desta noite, na sequência aos inscritos, o Sintende, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Municipal de Divinópolis. Algum interessado do Sintende em participar? A Cida já está se manifestando.
Boa noite à população aqui presente. Boa noite aos senhores vereadoras, vereadora. Boa noite aos sindicalistas, à juventude, às lideranças que atenderam ao chamado dos sindicatos. E essa noite é mais uma noite ímpar em Divinópolis. Nós já celebramos aqui a indignação e a luta contra o ataque aos trabalhadores em greves, em manifestações, em comemorações em relação à privatização do serviço de saneamento, e agora estamos em defesa da vida de homens e mulheres. A previdência pública, a previdência do Brasil, é um patrimônio dos trabalhadores. Muitos trabalhadores e trabalhadoras morreram, tombaram, para ter a seguridade social e a saúde desse país. É por isso que não é o Jaiminho, não é o Domingos, não é o Temer, não é o Aécio, não é o Lula, não é a Dilma. É o povo, é o povo, é o povo que vai decidir. Porque quem faz a riqueza da Seguridade Social, da Previdência do Brasil, é cada trabalhador, é cada trabalhadora, é a juventude que está em tramitação em trabalho. E é por isso que a gente tem consciência, companheirada. Se tombar um, tombaremos todos. As mulheres, ontem, no mundo todo, colocou nenhum direito a menos. Nenhuma a menos. E não foi à toa. Sabe por quê, senhores e senhoras, companheiros e companheiras de luta? Porque a maioria absoluta desse país, a frente de trabalho que move a máquina desse país hoje, tem gênero. Todos nós ontem acompanhamos as pesquisas do mundo todo. É por isso a precarização, é por isso o desmonte do Estado de Direito, porque o trabalhador e a trabalhadora nesse momento de que o capitalismo está a todo vapor contra o mundo, tem um ditado. Enquanto homens e mulheres defenderem uns aos outros, o mundo tem esperança. E é por isso que a Previdência do Brasil, apesar de que a Denise tem razão, que há uma grande probabilidade dessa reforma passar, porque o acordo é muito grande, nós sabemos. Quando o deputado Jaime Martins coloca aqui que ele está em negociação em Brasília para negociar a dívida do Estado, nós vimos o que foi a negociação do Rio de Janeiro. A venda da Companhia de Saneamento Básico, a venda do direito de servidor público, a venda do direito à saúde, educação, moradia, segurança. E Minas, encerrando, sempre atrás das montanhas deu uma lição, né, Catarina? Porque o povo unido não pode ser vencido. E o dia 15 é o início. Os deputados que se atreverem, senhores vereadores, a votar contra o povo, não é em nome da família, não é em nome da vaquinha, não é em nome que vai ser, não. Encerrando, conclamamos aos parlamentares da cidade, às lideranças que estão aqui, que no dia 15 estejam com o grande manifesto do Centro-Oeste,
A previdência do Brasil é do povo e vai continuar. Ela não pode ser desmontada simplesmente em nome do lucro. E a luta vai redimir toda a nossa segurança e o nosso direito. Obrigado pela presença, companheirada. E é isso, dia 15, Edson, companheiros que estão aqui, todos em defesa da Previdência Pública do Brasil. Obrigado, Thiago. Valeu.
No próximo, na próxima etapa da audiência, agora serão os populares inscritos que poderão se manifestar. Eles podem se dirigir ao microfone que está ao centro do plenário. Para eles também será destinado um tempo, igual ao que foi destinado aos sindicalistas. E ao término do tempo, o efeito sonoro avisa que é o momento de conclusão. Convido o primeiro inscrito desta noite, José Venâncio Amaral. Enquanto o Venâncio se posiciona, eu convido também o deputado federal Reginaldo Lopes para ocupar a mesa de honra junto aos nossos convidados. Apenas aguardando o deputado cumprimentar a mesa, Venâncio, aí já damos início à próxima etapa.
Ok.
Convido também, já está em plenário, Renato? Convido também o deputado Cristiano Silveira para estar presente à mesa conosco também para a discussão da reforma da Previdência. Como o deputado está cumprimentando alguns correligionários, ele já se dirige, não é? Enquanto os deputados se posicionam, só lembrando que a próxima audiência pública da Câmara Municipal será no dia 14, terça-feira da próxima semana, às 7 da noite, e o tema é o transporte coletivo de Divinópolis, como principal pauta a questão dos cobradores nos ônibus da cidade. E a outra audiência programada já será no dia 20, uma segunda-feira, 4 horas da tarde, e a pauta é o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Com os deputados posicionados, agora sim daremos início à próxima etapa da audiência, quando a população se manifesta. E o primeiro inscrito é José Venâncio do Amaral. Venâncio, fica à vontade.
Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero lembrar a todos aqui um fato curioso. O ditador Getúlio Vargas criou todos os direitos trabalhistas que nós temos no Brasil, inclusive a Previdência. Os direitos trabalhistas foram mantidos também pela ditadura militar. E todos gritaram fora a ditadura, abaixo da ditadura. Mas naquele tempo, o brasileiro tinha direitos. Direitos que hoje está sendo tirado pela democracia. Aqueles que brigaram pela democracia estão vendo que os direitos que Getúlio Vargas, que o ditador Getúlio Vargas implantou no Brasil. O mais curioso é que hoje nós estamos vendo, eu assistindo à TV Câmara hoje, eu vi uma deputada denunciar um fato curioso. Por que essa PEC do governo contra a Previdência? Na verdade, o que o governo quer é vender a nossa Previdência. Ele quer que todos os deputados aprovem a venda da Previdência para empresas privadas. todos os deputados envolvidos na venda da Previdência, eu tenho uma mensagem para todos eles, inclusive para que eu mande essa mensagem para todos os deputados envolvidos, todos que vão aprovar esta PEC, pedindo primeiro desculpa às senhoras aqui presentes e aos senhores aqui presentes. A mensagem que eu tenho para que esses deputados que queiram vender a Previdência para a empresa privada é o seguinte: que cada um deles venda a puta que pariu eles, porque esta, pelo menos, pertence a eles. Eles que vendem aquilo que é deles, que é a puta que pariu cada um deles.
Próximo inscrito, Daniela Marta. Na sequência, se já quiser se posicionar, será o professor Hermes da Fonseca.
Eu só gostaria de deixar para a cidadania de Divinópolis que o verdadeiro significado da PEC é o povo escravo na senzala e a volta dos grandes coronéis. E dois deles não estão aqui. É porque eles estão fundidos a encaminhar nós para a senzala. Porque trabalhador que não tem seus direitos em mão, ele não é trabalhador. Ele é escravo do coronéis. E esse é o desenho do pé, o corpo, a cabeça. Município, Estado e Federal. E nós só pedimos para que vocês lutem a favor disso. Só isso.
Convido o professor Hermes da Fonseca e, na sequência, Arthur Guimarães, do PSOL.
Boa noite a todos. Obrigado pela sua fala. E eu só queria dizer o seguinte, que a nossa prefeitura tentou fazer isso com os nossos professores que tinham afastado por condições médicas de depressão e aí foi convocados para que assumissem outras secretarias e abandonassem a educação. Isso aconteceu aqui em Divinópolis. E essas questões, acho que a gente começou isso com o Fernando Henrique Cardoso, né? As privatizações, a coisa já é antiga. Agora, eu acho, escutando aqui, eu fiquei assim pensando, que contrassenso eu acho. Por quê? Todos ali, ó, PMDT, PSDB, estão todos em Brasília amarrados com o Temer. Todos. Por isso, eu acho até que foi muito coerente os nossos, nossa, não, que eu não votei neles, Jaimim Martins, Domingos Sávio e o outro, que não estão aqui. Não tem que estar aqui mesmo, não. Não tem que estar. Ainda bem, pelo menos, o seu partido está lá contra essas confusões todas. Falar. Não, agora, eu acho até um contrassenso vocês estarem aqui na rua até também. Porque vocês estão lá. Vocês são filiados ao PMDB, PSDB, que estão acabando com a coisa aí toda, não é? E os outros, a DJCD, etc, etc. Não é? Não vai ser um contrassenso, vocês estão na rua conosco dia 15? É hipocrisia! Então vamos ser honestos com vocês mesmos e tomar posição. Agora, será que vocês têm um certo poder, talvez, para estar em Brasília e conversando com os deputados estaduais, dos próprios partidos federais, que possa fazer outra coisa? Não tem como. Olha, a questão é tão grave que não precisa colocar mais nada. Como? Eu já aposentei num cargo, né? Tinha a estabilidade, etc. Mas estou para aposentar no ano que vem no outro e sei qual que é a minha sina. Agora, quando ela fala ali, eu até que eu acredito muito nela que ela falou. Se o povo não for para a rua, Brasil inteiro parar, não acontece nada. Até que passa. É tranquilo que passa. Nós estamos acompanhando a televisão, pelo menos a televisão. Sabe que todos estão a favor. É tudo comprado. Obrigado. Aí eu sou professor Hélio da Rede Municipal de Ensino.
Convido agora Arthur Guimarães, do PSOL. E, na sequência, Mônica Santos, do Sindiúti.
Boa noite a todos. Os direitos dos trabalhadores não serão retirados, nem que a vaca tussa. O que que aconteceu nesse país? A autora dessa frase histórica, que vai ficar marcado para a história. Talvez nossos netos, nossos filhos, daqui a 30, 40 anos vão lembrar dessa história, dessa frase. O que que fizeram com ela? Detonaram. Detonaram. Inclusive, muitos grupos dentro da esquerda. Traidores. Traidores. Por baixo do pano, não apoiaram a talvez é essa sim. Porque ela não seria de uma agremiação de esquerda. Mas talvez ela seria da esquerda, do movimento de esquerda socialista. Ela nasceu, ela foi presa. Ela foi uma das pessoas que mais lutou por esse país, pela liberdade, pelos direitos dos trabalhadores. E agora, não é fora Temer, não. Não é fora Temer, não. Sabe quem que é fora, não? Fora a Avenida Paulista. Fora os Patinhos. Fora a Fiende. Fora o Ilhete do Trump. Fora o capitalismo. Não é fora Temer, não, porque o Temer é um bosta. O Temer é um pau mandado. Como o Vladimir era um pau mandado. Vladimir falava o quê? Ele era pau mandado da FIENG, dos grupos da CID, esses caras, né, meu deputado? Todos eles são financiados. Todos. Inclusive, o senhor também deve ter sido financiado. É, lógico que pela tranquilidade, é tudo legal. Mas diz que o legal também é ilegal agora. 250 deputados nossos estão sendo suspeitos com uma suspeição muito clara. Foram financiados. Como é que esses caras, deputados, têm moral para detonar o meu presidente? Como esses caras têm moral para fazer uma reforma que vai transformar a vida dos trabalhadores? Agora eu vejo todo mundo aqui, há dois meses, há 43 minutos do segundo tempo, deputado, querendo ir para a rua. Vamos pular, vamos acabar. O que é a explicação do nobre técnico lá do Fies, vem, e todo, mas é isso mesmo, é loucura, e outra coisa, você sabe quem que é a joia da coroa ou não? Você sabe o que é essa palavra não, joia da coroa? Que todo mundo quer vir com a mão, já pôs no minério, já pôs não sei o que lá, no Petrobras, estão loucos, na selva, mas no ar, agora a joia da coroa, senhores, é a Previdência. Quem que está financiando essa loucura toda? Bradesco Seguros, Itaú Seguros, é óbvio, porque é uma loucura. E aí, falar que tem déficit, deputado, é mentira. Déficit, mesmo que tenha déficit, mesmo. Dois pode minutos,
concluir,
por favor.
Concluir agora, Arthur, não, por favor, não, com muitos inscritos.
Não, é aí, está vendo três minutos. Não é fora Temer, não. O Temer é cadeia. E o Temer ir para cadeia, porque o Dirceu foi preso, está preso, o tema é muito mais grave. Então nós temos que ir para a rua amanhã, não é fora Temer, é dentro da cadeia. E os deputados da cadeia, nós temos que fazer esse movimento. Não é fora só Temer, não.
Próximo inscrito, Mônica Santos, do Sindiúte. Na sequência, Cirlei Clécio de Oliveira, em Minas Gerais.
Boa noite a todos e todas. Eu queria falar uma coisa em relação aos deputados. Eu acho que a gente está aqui é para mandar um recado para eles mesmos. A gente sabe que eles estão votando contra os interesses do povo brasileiro. A gente sabe como eles votaram na hora de votar a PEC 55, que congelou os investimentos sociais por 20 anos nesse país. A gente vai saber também se eles votarem a favor dessa PEC. E a gente sabe que nesse momento, embora eles tenham feito o discurso aqui falando que estão contra, eles não estão contra não, eles estão a favor. Eles estão participando das articulações lá para votar a favor dessa reforma maldita que vai acabar de destruir o nosso país e o nosso povo. Eles estão fazendo teatro aqui, presente, posando de bom moço, fazendo discurso hipócrita, populista, demagógico. Nós temos que ficar de olho, nós temos que parar de acreditar em Rede Globo, gente. A Rede Globo é que está fazendo a cabeça desse país e está falando com a gente que a previdência está quebrada, que tem que fazer reforma. É mentira, não é verdade. A Rede Globo não fala o que interessa ao povo brasileiro. A Rede Globo fala o que interessa àqueles que a patrocinam, aqueles que anunciam, que fazem comercial na Rede Globo. Não é só a Rede Globo. Eu falo dela porque ela tem a maior audiência. Mas todas as redes de televisão, elas estão do lado deles. Elas querem nos destruir. Elas só defendem aquilo que os patrões lá, que os anunciantes delas querem. E quero falar também para os senhores vereadores que estão aqui. Porque o voto lá na Câmara não é voto do deputado X ou do deputado Y, não. É voto dos partidos. E os partidos estão representados aqui, por cada um dos senhores. Então, a posição de cada partido não será cobrada só dos deputados, não. Será cobrada dos vereadores também. Se o seu partido votar a favor da reforma da Previdência, nós vamos denunciar o partido e não apenas os deputados. E nós vamos pôr na boca do povo quais foram os partidos que votaram contra, aliás, contra não, a favor da reforma, dessa reforma maldita, que não é reforma, é destruição. Muito obrigada, boa noite.
Próximo inscrito é a Cirlei Clécio, da cidade de Oliveira. E na sequência, Elimara Cardoso, do Sintraeng.
Boa noite a todos. Boa noite, deputado Reginaldo, Cristiano, os demais os vereadores desta casa. Eu me desloquei de Oliveira, vim até aqui, também trazendo a minha manifestação contrária a esta reforma maldita, que vai penalizar não só quem já está no mercado de trabalho, mas até a nossa própria juventude. A própria rotatividade, a própria geração de empregos vai ficar prejudicada se essa reforma péssima for aprovada. Porque aí mais pessoas demorarão a se aposentar, mais menos jovens vão entrar no mercado de trabalho. Então isso é muito grave. E infelizmente, esse Congresso Nacional a gente não tem confiança e não podemos confiar em nada. Fica aqui inclusive o nosso repúdio hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que em entrevista falou que a Justiça do Trabalho deveria ser extinta. Onde está isso nesse país? Extinguir a Justiça do Trabalho é um pensamento dele que quer acabar com todos os direitos trabalhistas. Então nós temos que nos mobilizar, nos lutar, e não só aqui em Divinópolis, estou vendo que está muito bem mobilizado, mas nas pequenas cidades da região não fica esse clima de mobilização. É preciso que os sindicatos vá também às câmaras de vereadores das cidades da micro-região e comece a mobilizar a população. Porque se formos olhar só o que a mídia passa, infelizmente os que serão mais atingidos acabarão engolindo o discurso dessa mídia e achar que a reforma é benéfica a si próprio, e sendo o maior contrassenso. Veja bem, vê se tem uma equipe da TV Globo aqui local filmando essa audiência. Não tem ninguém aqui da grande imprensa mostrando a verdade sobre essa reforma. Então é preciso o sindicato se mobilizar e continuar a luta. Porque senão, toda a população brasileira será prejudicada. Obrigado.
Na sequência, Elimara Cardoso, do Sintraeng. E logo após, já peço para ir se posicionando, Beto, do Danilo Passos.
Boa noite aos vereadores, né? Ao deputado Reginaldo Lopes, que inclusive chegou depois, né? Eu gostaria, depois que o senhor pudesse expor para a gente, tá? Com relação à PEC, o que está acontecendo lá em Brasília, né? E se tem possibilidade dessa PEC não ser aprovada de forma alguma, que nós, já foi falado tudo aqui, né? Várias pessoas, os colegas aqui, boa noite. Eu sou do sindicato, diretora de base lá do Sintraeng.
o Reginaldo Lopes já conhece bem o nosso sindicato, né? Que nós já tivemos lá em Brasília várias vezes. E a gente está lutando, sim, gente, contra essa PEC. Esse discurso de que tem que haver essa reforma é mentira. São falácias. Não existe déficit. Todos os estudiosos já falaram a respeito. Então o governo tem que mostrar, tem que ter auditoria dentro da Previdência para mostrar se realmente existe esses déficits, que não existe. Estão querendo fazer a gente de bobo, nós não podemos aceitar isso não. Então vamos cobrar do nosso governo essa PEC do fim do mundo. Essa PEC não, ela não é nem mais do fim do mundo. A do fim do mundo foi o ajuste fiscal, a 5.5, né? Que os servidores públicos aqui, nós ficamos à mercê agora dessa PEC 5.5. E também o colega falou que eu sou da Justiça do Trabalho, né, o colega que teve a fala anteriormente falou desse desmonte da Justiça do Trabalho. Nós também não podemos aceitar esse desmonte. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Ele é que não deveria existir, porque o trabalhador precisa sim da Justiça do Trabalho. Não vamos deixar que isso aconteça. Então, não vamos ficar parados não, vamos chamar os nossos vizinhos, nossos familiares. Precisamos parar sim, o Brasil precisa parar. Existe essa mentira, não precisa dessa reforma previdenciária não. Não vamos acreditar nisso. Então, vamos fazer o que a gente puder aí e bora para a luta. E o Brasil tem que parar mesmo, gente, né? Então fica aí, todo mundo já está falando, todos já falaram aí, se existe déficit, então por que, que existe a DRU? Tira 30% da Previdência para passar para outros recursos do governo, não pode. Se é deficitário, está tirando mais dinheiro, né? Então tem muita coisa errada aí, e essa CPI da auditoria fiscal, vamos cobrar essa auditoria. O nosso sindicato Citraeng, ele está com uma ação no Supremo com essas cobranças. Então a gente tem que trabalhar muito, a gente tem muito ido para Brasília. E vamos chamar a todos os amigos, vizinhos, não é só servidor municipal, estadual, federal, não. Nós todos, a categoria inteira de trabalhador está sendo prejudicado com isso. E direitos sociais que nós já conquistamos, não se negocia. Que vamos sepultar essa PEC. Não existe negociação. Nós não queremos negociar a PEC. Nós queremos acabar com ela. Vamos sepultá-la, enterrá-la. Tá bom? Tá aqui meu recado. Obrigada, gente.
Na sequência, o veto do Danilo Passos e em seguida a servidora municipal Alair Fonseca.
Boa noite para todos, para todas. Eu gostaria de falar que eu estou também representando a ADFU, Associação de Defesa do Oeste Minas, a pedido do nosso presidente Luciano, que infelizmente ele não pôde estar presente. Gostei muito do esclarecimento lá do companheiro Tiago, não é isso? Só que uma coisa, quando ele falou que nessa reforma da covardia vai prejudicar os deficientes que recebem o BPC, os deficientes que são pobres, ele esqueceu de acrescentar mais alguma coisa. Vai prejudicar também os deficientes que são pobres e aqueles deficientes totalmente incapacitados de trabalhar, os deficientes intelectuais. Deficientes pobres, incapacitados de trabalhar, de família pobre. E ninguém pediu para ser deficiente, não. 99% fica deficiente por falha do próprio sistema. Então eles vão ficar todos prejudicados. O salário mínimo já é mínimo. Então vai ser o mínimo do mínimo. E fora outras tantas covardias. Agora essa reforma da covardia não vai prejudicar nem só os deficientes, não. É todos os trabalhadores. Eu já sou aposentado, sou sociólogo, pós-graduado, graças a Deus. Mas eu tenho meus filhos, minha filha é professora, meu filho é motorista. Os trabalhadores todos vão estar prejudicados. Inclusive, eu gostaria de saber aqui, eu vi um nome aqui de três vereadores. O Edson de Souza,
o Ademir, me parece que é o Daí Otaviano, não é isso? Pois é, eu gostaria que eles levassem um recado para os outros vereadores, que eles todos têm um salário bom, mas amanhã pode ser que não. Os filhos deles também não vão conseguir aposentar, não. Não vão, não. Eles têm que lutar também. Eles têm que lutar junto aos seus deputados. Todos vereadores têm deputado dos seus partidos. E aqui eu quero parabenizar o Reginaldo Lopes, que botou a cara a tapa e está aqui, ó, frente a frente aqui, ó, para colocar a posição dele. Agora nós temos que ser espertos. Como já foi falado, a grande mídia não esclarece direito dos detalhes a essa reforma da covardia, não. Ela não mostra as manifestações nas grandes capitais, não. Então o que é que nós temos que fazer para levar o povo para a rua? Nós temos que conversar, gente, no pé do ouvido, do nosso comerciante, da farmácia, lá do trocador do ônibus, apesar que não tem mais trocador, né? Do motorista. Temos que conversar com os vizinhos, gente, e explicar para eles que eles não vão conseguir aposentar mais, não. Certo? Que é 49 anos de contribuição, 25 anos no mínimo, e aqueles que pagar 25 anos no mínimo, você vai aposentar com 76%. Nem um salário mínimo não vai ter. Nós temos que conversar aí no pé do ouvido para o povo saber que eles têm que ir para a rua junto com a gente. Vocês estão aqui, está todo mundo ciente dessa covardia. Agora eu falo para o Arthur, é os 43 minutos, é. Mas outro Barcelona marcou 3 gols em 3 minutos. Nós podemos marcar uns 10 gols aí em 20 e poucos dias. Porque o povo tem força. Se o povo for para a rua, se a gente conseguir mobilizar em nível municipal, em nível estadual e principalmente em nível nacional, nós precisamos invadir Brasília, gente. Levar o povo lá, invadir e realmente mostrar que o povo tem força e tirar esse Temer e botar ele na cadeia. Esse golpista, filho da puta! Fora Temer e põe ele na cadeia!
Só uma intervenção rapidinha, Laí. O pessoal está pedindo para que o deputado Reginaldo traga suas informações, então vamos ouvir a Alair. Na sequência, vamos ouvir o deputado Reginaldo Lopes e aí retornamos para os demais inscritos, então. Alair, então, pode concluir esta próxima etapa.
Primeiramente, Reginaldo, eu gostaria de perguntar para você se você não foi convidado para a reunião que seria hoje às 16 horas lá em Brasília, porque os nossos deputados foram, justificou que eles estariam nessa reunião. Segundo lugar, eu gostaria de pedir para os nossos vereadores que levassem para os seus partidos, porque vocês estão representando aos partidos de vocês, que Divinópolis mostrou que sabe votar, que a mudança na Câmara Municipal este ano foi inúmera, maior que ninguém esperava. Portanto, os que saíram estavam contando certinho seus votos que teria. Acabou. E nós mostramos que não é assim que representa a população. E eu gostaria que levasse, Reginaldo, para a proposta para Brasília, que é uma proposta minha, que está querendo mexer na previdência dos mais fracos. Nós gostaríamos que, se essa proposta puder passar, mas primeiro vamos ver se vocês conseguem viver por menos um mês. Um mês para mim já é suficiente. Com 4 salários mínimos, sem direito a direito gabinete, sem direito a auxílio transporte, sem nada. Com puro os 4 salários mínimos. Porque nós vamos ter que viver com menos que um salário mínimo. E eu sou pensionista, se passar, eu vou ter que perder 40% da minha pensão que me ajude no meu trabalho. e que eu, como servidora, eu recebo um pouco mais e mais a minha pensão, que não dá para me manter a minha família. Eu não tenho direito a lazer e nem nada de benefício.
Conclua, por favor, Elaí.
Tá. Eu custo conseguir manter a minha casa da forma que eu lá vou levando, sabe? Então, eu gostaria que levasse essa proposta. Vamos tentar viver um mês. Eu sei que não deve, porque a mordomia de vocês é maior que a nossa.
Obrigado. Então, conforme acordado, a gente dá uma pequena pausa nos inscritos e passamos agora a palavra ao deputado federal Reginaldo Lopes, que pode inclusive trazer informações sobre o projeto que tramita em Brasília.
Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu faço parte de um grupo de parlamentares que acredita, porque tem dois grupos, tem três grupos na verdade. Um grupo que defender os interesses apenas do mercado financeiro, dos planos de previdências privadas. Um grupo de parlamentares que querem remediar, negociar a reforma. E o outro grupo que é contra totalmente a reforma. E eu sou do grupo que sou totalmente contra essa reforma. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque ela tem um vício de origem. Ela não foi debatida democraticamente com a sociedade. É lógico que todos nós, que defendemos um sistema previdenciário público, defende um sistema com sustentabilidade. É evidente. Essa sustentabilidade deve ser debatida permanentemente com a sociedade. Encontrar novas formas, fazer ajustes pontuais. Mas essa PEC 287, ela foi debatida apenas com os sonegadores de impostos. Ela foi debatida com as grandes federações empresariais, com aqueles que têm mais de 1,5 trilhão fora do país, que nós estamos fazendo repatriação, vamos para o segundo projeto de repatriação. Nós repatriamos mais de 200 bilhões, mas tem mais de 1,5 trilhão. Esses que fizeram, exigiram do Michel Temer, um governo ilegítimo e popular, esta PEC 287. O povo não foi convidado. Os trabalhadores, o sindicato, as centrais, os trabalhadores do campo e os trabalhadores urbanos. Nós criamos no governo anterior um fórum permanente da reforma, um fórum permanente da Previdência, um fórum nacional, para debater. Mas eles fizeram porque, na verdade, é um governo ilegítimo, sem nenhuma pauta política, e coloca na ilusão da reforma da Previdência como algo permitirá retomar o crescimento econômico, que é mais uma mentira, porque esses mesmos justificaram no impeachment da presidenta Dilma que, se tirasse a presidenta Dilma, a economia voltava a crescer. A economia só volta a crescer se tiver consumo. Sem consumo não tem crescimento econômico, e essa reforma vai justamente contra o consumo. Essa reforma diminui o consumo das famílias, e a economia brasileira, ela é composta de 2/3 da economia pelo consumo das famílias. E nós queremos atacar a renda das famílias. Nós queremos expulsar do sistema previdenciário público 70% dos trabalhadores brasileiros. Porque essa reforma, se ela for aprovada, nós vamos colocar para fora do sistema 70% dos trabalhadores brasileiros. 70% dos trabalhadores brasileiros não terão acesso à previdência. E a previdência é um direito humano sagrado, está na Constituição. O Tiago colocou os dados aqui. Eu nem tenho tempo, e vocês estão cansados, para eu repetir os dados. Mas é evidente que essa reforma é só contra os pobres. No final, vai sobrar só para pobres. Vai sobrar para o trabalhador do campo, trabalhador rural, que eles querem ampliar, acabar com o regime especial, e passar para 25 anos de contribuição. Nenhum trabalhador rural tem condição de aposentar com 25 anos de contribuição. Nenhum trabalhador. Os municípios, senhores, são os vereadores. A maioria dos municípios brasileiros tem na Previdência a maior transferência de renda, muito mais do que o fundo de participação do município. Mais de 80% dos municípios brasileiros vão quebrar se essa reforma for aprovada. Nós não encontramos pelas ruas nenhum idoso pedindo, porque o benefício especial do Estatuto do Idoso pela idade deu dignidade mínima. Querem eliminar, querem passar de 65 anos para 70 anos. E querem aumentar a partir de cada perspectiva de vida, de aumento, a cada um ano, mais um ano na idade da aposentadoria especial, avaliada a cada 10 anos. Querem também exigir dos trabalhadores urbanos 25 anos de contribuição. A maioria na Europa, já que eles gostam de falar da Europa, o Japão acabou de reduzir de 15 anos para 10 anos de contribuição. É impossível um trabalhador urbano de nível formação de ensino médio conseguir comprovar 25 anos de contribuição. É impossível. E querem eliminar a aposentadoria integral. Integral não é a política, a aposentadoria até o teto, é diferente. Ninguém conseguirá aposentar com o seu salário atual. Por que não? Porque ele precisará de 114 anos. Porque ele tem que ter 65 anos de idade mínima e 49 anos de trabalho. 49 anos, é isso que está na reforma. É o fator 114. Nós já fizemos a reforma mais justa sobre idade, que foi somar idade e tempo, mas não 114 anos. Nós fizemos em 2015, 85 e 95. Vai entrar em vigor em 2018. Nós nem colocamos a última reforma em vigor e já estamos implementando uma nova reforma. Isso é uma vergonha, isso é uma mentira. Isso é de um governo ilegítimo que não sabe como tirar o Brasil da crise e vender ilusão para a sociedade brasileira. Colocar na conta dos mais pobres. E olha que tem alguns trabalhadores que estão em dúvida. É papo furado que a Previdência está quebrada. É mentira. A Previdência, a nossa Seguridade Social, Saúde, Assistência Social e Previdência, arrecadaram 480 bilhões e gastaram 470 bilhões. Sobraram 10 bilhões. É diferente de dizer que não tem que ser debatido, não tem que encontrar novas fontes de financiamento. Não estou dizendo isso. Mas a forma que querem propor, ameaçando a sociedade, fazendo propaganda nos meios de comunicação, falando que se não fizer a reforma, o teu aposentado não vai receber, é mentiroso. O que nós gastamos com a Previdência do PIB é muito inferior ao que a Europa gasta. É verdade que nós vamos ter uma explosão demográfica nos próximos 20 anos, é verdade. Mas depois se ajusta. Você tem um Estado para proteger. Você tem um Estado para fazer transição e não para aumentar a miséria e as desigualdades. O que quer é aumentar a miséria e a desigualdade. Porque o maior programa de distribuição de renda é a Previdência. A Previdência distribui renda porque 24, 23 milhões, 13 urbanos e 10 rurais, recebem um salário mínimo. É o maior programa de distribuição de renda, é o maior programa de combate à desigualdade e é o maior programa de desenvolvimento local. Dois terços são consumo de família. 20% são compras governamentais. Sobra 14% para todos os outros setores da economia, para a indústria e para todos os setores. Se querem desenvolver o Brasil, retomam a pauta de desenvolvimento econômico. Retomam a pauta desenvolvimentista. Criam um novo ciclo de crescimento econômico. E como fazer isto? Ter coragem de fazer obra pública. Esse governo não lançou uma obra pública. Nós fizemos 40 mil postos de saúde em qualquer cidade, aqui nós estamos fazendo 10, 5. Nós fizemos 10 mil creches, compramos 30 mil ônibus, 30 mil máquinas. Fizemos ProUni, FIES, colocamos 3 milhões no FIES, eles acabaram com o FIES. Nós injetamos dinheiro na economia. O Estado ainda todo o crescimento. Ou o Estado retoma um plano de obra estratégico para retomar o crescimento. E obra importante, água, saneamento. Aqui tem dinheiro fazendo saneamento, o governo da presidenta Dilma e do Lula. Retoma um projeto de desenvolvimento a partir do Estado e de obras públicas. E retoma o crédito para a sociedade. Precisa incentivar consumo. Caso contrário, é conversa fiada. É papo furado. É papo de economista que não sabe o que é a vida real. E aí, com todo respeito, não dá para dizer que sou contra esse projeto, mas mediar. Não tem possibilidade de mediar essa reforma. Só temos um caminho: derrotar a emenda. Só esse caminho. Com todo respeito aos colegas que falam, ah, não esse não, mas qual outro projeto? Por quê? Não tenha dúvida. Eu defendo e sou contra toda a reforma. Mas eu duvido que eles vão enfrentar alguma corporação. Não vão. Se essa reforma for mediada, vai sobrar só para os pobres. Vai sobrar só para os pobres. Vai sobrar só para as mulheres, porque tem dupla jornada, tripla jornada de trabalho. É uma vergonha dizer que dá para equiparar, igualar a idade entre homem e mulher numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente desigual de salário e de oportunidades, numa sociedade que a mulher fica quase 10 anos fora do mercado de trabalho, no seu tempo laboral de 35 anos, de 30 anos. Se a gente colocar que tem que ficar 49 anos, eu poderia fazer uma média e dizer que ela fica 20 anos fora do mercado formal de trabalho. Estou aqui, média. O homem também, tendo 35 anos de contribuição, ele fica de 8 a menos tempo que a mulher, porque mostra que a sociedade é machista, mas fica um grande tempo, de 8 anos fora do mercado formal. Se passar para 45 também, vamos dizer que é 15 anos fora do mercado de trabalho. Portanto, ele não vai ter a aposentadoria integral. Ele vai ter uma aposentadoria proporcional. Então, eu acho assim, é um crime contra a economia desse país, essa reforma. É um crime contra a Seguridade Social. Portanto, companheiros, eu quero aqui dizer que nós vamos ter que fazer o que vocês estão fazendo. Aqui é a casa do povo. Teremos que ocupar, sim, as câmaras. E teremos que pedir apoio dos vereadores. É importante, alguém falou aqui, mas é importante que o vereador, a vereadora, cobre posicionamento dos seus deputados. É extremamente importante. Eu fui numa cidade, Santa Rita e Betipoca. Cidade pequena. A maioria aposentada por trabalhador e trabalhadora rural. Eles estavam falando, o deputado Cristiano estava comigo. Está aqui, fala de uma empresa lá que gerava 100 empregos. Preocupação geral com a empresa. Eu falei, eu vou ajudar a resolver a estrada para não perdermos a empresa. Mas eu falei para ele, prefeito, você devia estar preocupado. Era de mobilizar a sociedade para não votar a reforma da Previdência. Esses municípios não terão vida. Não terão possibilidade. Não terão. Mais de 70% dos municípios vão à falência. Não tem como. É impossível. Sem a aposentadoria especial. Sem um regime especial para o trabalhador rural. É um crime desvincular o salário da prestação continuada, eu vi o Beto falando aqui, das pessoas que têm deficiência, do salário mínimo, sem nenhum projeto de reajuste. Nós vamos rasgar de vez a Constituição, porque a Constituição não permite ninguém ganhar menos de um salário mínimo. Nós estamos dizendo que terá pessoas ganhando menos de um salário mínimo. Essa é a realidade. É inconstitucional o texto. É totalmente inconstitucional. E também ela é agressiva em relação aos servidores públicos. É agressiva. Ela desmonta o papel estratégico do Estado, porque ela persegue o servidor público. Ela quer criminalizar o servidor público, seja estadual, federal, do distrito ou da União. Então, companheiros e companheiras, eu quero aqui, para encerrar, dizer que nós temos muitos desafios. Mas nós não podemos achar e enfraquecer tanto a democracia. Eu acho que tudo isso que está ocorrendo é porque, de fato, nós aceitamos, em tese, um impeachment sem crime. Vinculado a isso, há um receituário imposto pelas elites. Quando eu votei contra o impeachment, eu falei o seguinte: querem rasgar a Constituição brasileira porque querem fazer um capitalismo mais selvagem. Muitos acham que a Constituição Cidadã de 88 não cabe no orçamento brasileiro e no capitalismo brasileiro. E querem tirar os trabalhadores desse orçamento. E como que nós vamos superar esse momento? Se a gente recuperar e defender a democracia como um bem, como um direito. O que nós estamos assistindo é muito, muito triste. Porque há uma criminalização total da democracia. Fora desse ambiente, nós não temos possibilidade nenhuma. O povo mais pobre não tem possibilidade nenhuma. Então nós vamos ter que resgatar a lei de defender. Eu acho que o primeiro sinal de força viva da sociedade é essa gente derrotar essa PEC. Derrotar essa PEC e mobilizar a sociedade. Porque nós precisamos de ter uma eleição livre. Essa PEC é totalmente ilegítima. E por que ela é ilegítima? Porque ela é de um governo ilegítimo? Também. Mas ela é ilegítima também porque qual debate, qual candidato presidencial, qual deputado pediu voto para os senhores e para as senhoras defendendo essa PEC? Não tem problema algum se um presidente candidatar em 2018 foi eleito dizendo que vai botar 49 anos de trabalho e o cidadão votar e ele ganhar as eleições. O que nós não podemos aceitar é que essa pauta é golpista. Essa pauta não faz parte do cenário político, pelo contrário. Tanto o candidato que foi para o segundo turno da oposição e hoje usurpadores do poder, que é o PSDB, o senhor Aécio Neves, não defendeu. E menos ainda a presidenta Dilma, que tinha seu vice Michel Temer. Então não é legítimo esse debate. A sociedade tem o direito de participar. A sociedade tem o direito de dizer o que ela quer fazer com seu dinheiro. O recurso do Estado brasileiro tem que ser para o bem comum da sociedade e não para o mercado financeiro. Sem falar da reforma trabalhista. Por que está sinalizando para os pobres, para os trabalhadores, para a sociedade brasileira, é que você vai ter subemprego a vida toda e na morte a aposentadoria? Esse é o resumo da obra, lamentavelmente. Um subemprego durante a vida, porque vai vai ser mais importante negociar do que legislado. Alguém acredita que o trabalhador tem força para impor na negociação com o empresário? E depois, no final da vida, ele não terá direito à aposentadoria. Então, nós temos que continuar mobilizando. E eu quero aqui parabenizar Edson, que é presidente da administração, serviços públicos aqui da Câmara. Todos os vereadores estão presentes aqui. Independente das matrizes, né, fui perguntado se teve a reunião. De fato, teve. Teve uma convocação para a reunião às 16 horas. Né? Essa convocação foi da bancada junto com o Michel Temer. Mas eu acho que não tem nenhuma pauta a favor de Minas mais importante do que defender a Previdência Pública. Eu não vou trocar. Eu não vou vender os trabalhadores brasileiros para uma taburra ou para uma ponte no nosso estado. Minas ficará numa situação muito mais complexa, porque tem 853 municípios se essa reforma for aprovada. Portanto, eu não participei, mas não posso negar e ser leviano dizer que as justificativas dos deputados não estão corretas, porque ele teve sim, foi convocado às 16 horas e ele deve estar lá e deve ter ido participar sim da reunião com o presidente, que eu não considero, eu acho ele ilegítimo, Michel Temer. Mas é isso, estamos juntos, obrigado aí pela atenção, conte conosco nessa luta contra o desmonte da Previdência Pública no Brasil. Obrigado.
Convidar também o deputado estadual Cristiano Silveira para trazer algumas palavras também
para aqueles que nos prestigiam nessa noite.
Pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu vou ser breve porque já é avançada a hora e também acho que o acúmulo aqui do debate já foi feito e as informações foram prestadas. Mas eu quero cumprimentar a todos que organizaram esse encontro, esse evento, esse debate, os vereadores que se fazem presente para poder ouvir a comunidade. Eu sou deputado estadual, não voto no Congresso, infelizmente gostaria nesse momento de ser deputado federal para poder dizer não a essa proposta, mas me sinto representado por aquele deputado que eu votei, que é o deputado Reginaldo Lopes, que aqui também já colocou claramente o seu posicionamento. Mas agora é hora também da gente passar para uma outra etapa dessa discussão. Para aqueles que está muito claro quais são os efeitos da PEC, quais são as consequências, o que vai acontecer com o trabalhador e o povo mais pobre, nós precisamos ter ações concretas. E aí, eu acho que tudo é válido nesse momento. Mobilizarmos caminhadas, passeatas, acionarmos os gabinetes dos deputados através de cartas, e-mails, fazermos abaixos assinados em Divinópolis para que seja enviado também a todos os gabinetes daqueles deputados federais que foram votados aqui no município, pedir o apoio dos vereadores que são progressistas, que compreendem o problema e o tamanho da confusão que a aprovação dessa PEC possa ocorrer, para que aprovem também aqui na Câmara requerimentos, moções, indicações para os deputados federais. Tudo é válido nesse momento de luta. O que a gente não pode admitir é que o trabalhador, percebendo que está perdendo seus direitos, parece que se encontra num estado de letargia e não consegue se mobilizar. Ainda que eu, como deputado estadual, não legislo sobre essas matérias, mas todas as questões importantes e relevantes de interesse do povo brasileiro, nós fizemos o debate aqui na Assembleia. Debatemos a questão da redução da idade penal, debatemos a PEC do congelamento dos investimentos, a PEC 55, debatemos a questão da terceirização, debatemos a possibilidade de flexibilização das leis trabalhistas e vamos debater também a reforma da Previdência. Vamos cumprir o nosso papel de fazer a mobilização da sociedade. Então que a gente possa sair daqui desse encontro com uma agenda de lutas para tentar impedir que essa PEC avance no modelo que ela se encontra. Parabenizo novamente, estamos à disposição, talvez não necessariamente como deputado, repito, pelo fato de não votar, mas como cidadão, trabalhador, que espero um dia poder aposentar nesse meu país, continuarei a luta junto com os demais trabalhadores. Uma boa noite, que a gente permaneça em luta e que tenhamos aqui uma atitude proativa contra a PEC que aí se encontra. Obrigado.
Agradecemos as contribuições dos deputados e damos sequência aos inscritos desta noite para se manifestarem. Convido Antônio Carlos. E na sequência, Toninho Campos.
Boa noite a todos, divinopolitanos. Através de vocês, cumprimento as demais autoridades. Muito obrigado, os senhores deputados, por ter comparecido aqui na nossa cidade. A princípio, eu acho que nós não somos robôs para trabalhar dessa forma que estão colocando essa PEC para nós. Estão querendo nos escravizar. Quem elaborou esse projeto, essa PEC, deve ser filho, no mínimo, de uma chocadeira, no mínimo. Eu gostaria de pedir aos senhores deputados se teria condições e coragem de levar a bandeira nossa, que fizesse primeiro uma PEC para rever a aposentadoria deles, dos políticos já aposentados. Revisse esse detalhe aí para nós. Inclusive, já adquiridos. Uma nova PEC para que revesse os direitos adquiridos dos políticos. E eu gostaria também de comentar com nós, divinopolitanos, que existem três forças. O Executivo, o Legislativo e a força maior, que é o povo. Através de tudo, se nós formos unidos, conscientes, temos tudo. Tudo, 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 tudo. Porque nós pagamos a eles os salários. Eu vi recentemente um vídeo, achei até muito interessante, até meio desumano, mas se caso essa PEC vier a passar, eu creio que ela não vai passar. Foi uma cidade, um país aí distante aí, os moradores passaram a pegar os políticos pela rua e simplesmente jogaram eles dentro da lata de lixo. Foi sério, uma coisa absurda.
Se essa PEC passar, onde já se viu uma pessoa para aposentar por questão de invalidez, ela vai ter que perder os dois braços, as duas pernas e os dois olhos também vai ter que ser curados. É um absurdo uma coisa dessa. Nós precisamos nos unir que essa PEC não vai passar. Nós tivemos aqui recentemente na nossa cidade o decreto feito pelo nosso ex-prefeito nos apunhalando pelas costas. Eu usei o espaço fantástico que uma emissora de rádio me cedeu e convoquei os nossos divinopolitanos a fazer uma paralisação. E convoquei diversos vereadores também, corri atrás deles e pedi apoio. E diversas pessoas também se manifestaram também. E graças a Deus o nosso futuro, nosso atual prefeito revogou o decreto da Copasa. Mas porém precisa ser analisado. O que nós precisamos também é permanecer unidos, conscientes, sem fazer besteira, que nós unidos somos mais fortes do que os homens que estão lá em cima no poder. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E um detalhe só, leva essa PEC para eles lá, vamos fazer uma revisão dos benefícios deles, da aposentadoria deles. Eu acho que o Brasil precisa disso, eles têm muita mordomia. Obrigado.
Próximo inscrito é Toninho Campos. Toninho, só um minuto, por favor. Alguns sindicalistas, antes de definirmos que haveria fala para todos, se inscreveram. Se eu chamar alguém que já tivesse falado, já tivesse se manifestado, por favor, me informe para que eu possa passar para o próximo, então, para que a gente mantenha dinâmica essa audiência. Toninho, fique à vontade, o próximo é o Braulio.
Boa noite, gente. Antes da gente adentrar, o tema, eu queria dizer o seguinte: nós não temos três poderes no Brasil, não, é mentira. Nós temos um poder, é o capitalismo selvagem. O executivo, legislativo e judiciário são simples instrumentos do capitalismo selvagem. Você quer ver? Quando menino a gente estudava que o Brasil passava um quinto do ouro, quer dizer, 20% para a coroa portuguesa. Hoje nós passamos quase 50% do orçamento da União para dívida pública interna e externa, que a gente sabe que é uma dívida mentirosa, que não tem auditoria, é dinheiro nosso. Esse dinheiro está indo embora dos cofres públicos, pagariam a 100 vezes a corrupção. Poderiam os ladrõezinhos continuar no poder? Claro que não, sou contra a corrupção. Mas a corrupção é irrisória em vista do dinheiro que é mandado. Mas ninguém fala nada. Eu tive o congresso ano passado 8 vezes, movimento de greve, e conversava com os parlamentares, eles fogem da conversa. Porque a maioria dos parlamentares são bancados pelo capitalismo. Se vende, depois vem a cobrança. E a cobrança está aí. O capitalista cobrando que o Estado brasileiro seja afaste da relação dos mais frágeis, que vai deixar o hipossuficiente, que é o consumidor, o pobre, o idoso, o trabalhador, desprotegido. Eles sabem disso. Aquela cambada toda em Brasília, a maioria, o Sérgio Machado falou que achar 5 no Brasil honesto é muito. Então nós sabemos disso. Eles, além de corrupto, eles se vendem para o capitalismo selvagem. Aí eu fico pensando, é claro que a mídia é toda conivente com isso. Só tem uma maneira de a gente reverter tudo. Quem tem poder é o povo. Nós somos as autoridades. E até eu desculpo, não falei boa noite para todas as autoridades, especialmente para a autoridade soberana que é o povo. Todos vocês aí em cima e aqui embaixo. Então, se a gente tivesse realmente a coragem de ir para a rua, de desmascarar o governo, não tem negócio de e-mail, requerimento, me desculpe quem falou isso, ajuda. Mas a única arma, é ir para a rua, é mostrar que nós somos soberanos, porque o poder emana do povo. A nossa soberania, ela pode ser exercida direta ou indiretamente. Então eu convoco todo mundo que a gente vá para a rua exigir, vou invadir Brasília e só vão aceitar o que for benéfico ao povo, que o Brasil é nosso. O Brasil não é do executivo, legislativo e judiciário, é do povo.
Me informaram que o Braulio já se ausentou. O próximo inscrito é o Giovanni Borges. ainda se encontra presente? Se não, Alair Magela. Como? Você é o Giovanni.
Isso.
O Alair já se foi.
Sim.
Então, fique à vontade, Giovanni.
Boa noite a todos. Meu amigo Zafá, a Janete está ali presente, Rogério. Eu não vou me delongar, porque os colegas, os professores, eles já disseram tudo que tinham que dizer. Eu acho que aqui não tem ninguém bobo, aqui não tem ninguém palhaço. A Câmara está toda à esquerda da mesa. Não preciso falar mais nada não, né? À direita não tem mais ninguém. Ah, fazer o quê, né? Eu vou pedir permissão ao falecido Gonzaguinha para dizer algumas coisas. A gente não quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar, mas de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer ter a liberdade. A gente quer viver a felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela para passarem a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer ter todo o respeito. A gente quer viver numa nação. A gente quer ser cidadão. Muito obrigado.
Na sequência, José Isabel. Ainda se encontra presente? E logo após, Noemi Lima. Ainda se encontra presente? Tá, então agora José Isabel e na sequência Noemi.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu não vou fixar muito no tema da PEC, porque são várias reformas que a gente tem que fazer nesse país. Então a responsabilidade dos nossos parlamentares é muito grande. E eu até quero agradecer a presença dos dois ilustres deputados, companheiros, porque eu nunca usei o microfone para poder denegrir de forma generalizada os deputados, os senadores, os nossos representantes políticos. E hoje talvez eu seria obrigado a fazer se não comparecesse nenhum deles. Então, dizer que de uma forma ou de outra, vocês lavaram a cara lá do Congresso, da Assembleia Legislativa, com a presença de vocês. Eu fui eletricitário por muitos anos, morei em Contagem, muitos anos, e hoje moro em Cláudio, fui presidente do Sindicato dos Produtores Rurais e participo na militância do Partido dos Trabalhadores em Cláudio. Eu queria falar um pouquinho de como que acontece a ascensão dessas pessoas no poder. Vamos começar pelo homem de Divinópolis mesmo, eu acho que mora aqui, né, o Jaimim. Quantos anos que a família está no poder? Estou falando de quantos anos que eles estão no poder. Acho que veio avô, veio pai, agora veio ele. E se ele for para trás, talvez eles vieram na comitiva de Cabral. Então o povo trabalhador tem muita dificuldade. Nós, trabalhadores, nós temos muita dificuldade para mudar, né, os nossos representantes no poder. E assim vem o Nilton Cardoso. O Nilton Cardoso, ele vem sucedendo o Nilton Cardoso, onde que nós lutamos em Contagem contra ele e Ademir Lucas mais de 20 anos, e agora eles enterraram e ressurge o filho dele, né? O Domingo Sávio eu não conheço, não sei, que ele anda propagando muita mentira no meio dos trabalhadores rurais aí. Eu até gostaria que ele estivesse vindo aqui, até mesmo para impedir que ele comentasse alguma mentira, porque aqui ele vem e fala uma coisa e lá ele vota outra. Infelizmente é a realidade dele, né? Então eu queria falar que nós também precisamos fazer a reforma política. Nós precisamos fazer a reforma política desse país.
E sem essa reforma política nós não conseguimos mudar também muita coisa não. Por quê? Os nossos vereadores e vereadoras que estão aqui, eles falam que estão aliados lá no partido e realmente estão. Por quê? Esses homens que nos representam a nível de Assembleia, a nível de Congresso, o que é que acontece com esses homens? Eles vêm aqui e nos iludem com emendas parlamentares, e a gente fica obrigado a votar neles por causa de emenda parlamentar. Nós temos que acabar com isso, nós temos que acabar com essas verbas de subvenção, para que os nossos parlamentares, que estão aqui na base, onde a coisa acontece, possam também ter mais liberdade de ação dentro do município, e assim sucessivamente. Então é preciso essa reforma. E com relação à reforma da Previdência...
Para concluir, por favor.
Isso, na verdade, eu não quero fazer uma reforma, porque quando a gente tem um carro batido, a gente reforma. A Previdência não é esse bicho, nem esse vilão que estão falando. Na verdade, a reforma deles não é nada mais nem nada menos do que um sucateamento da Previdência. Eles querem sucatear para entregar na mão aí da Bradesco, Seguro e muitos outros. É isso que eu gostaria de estar falando com eles. E com relação a gente sair para a rua, do jeito que esse povo muito cafajeste estão em cima, nós temos que sair rápido, porque senão daqui uns dias apropriam das nossas casas e vão pôr nós na rua sem direito a nada. Então nós temos que ir para a rua, é rápido.
Próxima inscrita e última desta noite, a Noemi Lima, e na sequência a fala dos vereadores.
Eu vou direcionar uma pergunta para o rapaz do GES, porque o artigo 2º, né, dessa reforma fala da questão do teto, né, que apesar da gente ver esse monte de maldade, eu acho que ainda tem uma que está em segredo, porque eu já tive comentários de quem trabalha no INSS, que eles querem separar quem paga até um tanto, ficará no INSS, e quem paga acima do teto vai ter que criar uma previdência privada. E que, a princípio, esse teto para ficar no INSS seria de 5 salários. Então, esse artigo que fala que ninguém poderá receber acima do teto do salário mínimo, a princípio seria acima de 5 salários. Mas já tem uma perspectiva que, assim que aprovar essa PEC, eles vão abaixar esse teto para 2 salários. Então, tipo assim, quem ficar no INSS vai poder receber no máximo 2 salários, e quem contribuir mais do que 2 salários vai ter que contribuir numa previdência privada. Se realmente, já vou falar a respeito disso, que eu acho que quase ninguém está sabendo, e vem assim, singelamente lá, ninguém poderá receber acima do teto do INSS. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque ainda pode ter mais esse tombo para o trabalhador brasileiro.
Presidente.
Eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que essa buca que coloca nos olhos do povo brasileiro, ela foi desvendada, né? Quero agradecer pela sua linguagem, pela sua capacidade, e agradecer os deputados aqui presentes. Nós somos reflexo da cultura judaica cristã. A Bíblia fala que o rei fez uma grande festa e muitos deixaram de ir. Todos os deputados da bancada mineira foram convidados. Todos. Eu quero aqui, deputado Reginaldo Torres, deixar cravado que será tema de fala de muitos vereadores no plenário, porque aqui nós não estamos falando de partido. Nós estamos falando das piores reformas que tem reflexo até depois da morte. A maior invenção do homem é a cidade. A cidade está no estado e no país. Nós não vivemos no Brasil, vivemos no município. E se essa reforma passar, muitos municípios pequenos, principalmente Minas, pelo seu quantitativo, será muito prejudicado. Nós agradecemos a presença de todos e todas. E passo a palavra para o vereador Sargento Elton, em nome do Poder Legislativo, encerrar essa sessão. Muito obrigado por todos, pela presença, pela participação.
Tiago, queria responder uma pergunta ali também. Esse aqui é o vereador.
Quem?
Tiago, queria responder a pergunta da
Antes do vereador Sargento Elton, Sargento, por favor. antes do vereador Sargento Elton agradecer a todos vocês pela presença, o professor Tiago quer dar uma resposta a uma cidadã.
Bom, são duas, né? Porque a companheira da CUT fez uma colocação, não sei se ela ainda está aqui. Está aí, beleza. Ela pediu para falar um pouco mais sobre desigualdade, né, na hora da fala dela. Falar sobre desigualdade no Brasil é bastante complexo, né? E eu não consigo falar desigualdade sem falar sobre a história da nossa formação. Rapidamente, é claro, né? Nós somos uma colônia de exploração, né? Mais de 300 anos de escravidão, o último país do mundo a acabar com a escravidão. E essa conta, ela ainda não foi paga. Eu entendo que o legislador, o Constituinte de 88, ele escreveu a Constituição, em grande medida, para tentar dar conta de pagar essa dívida histórica, né? E essa Constituição, Constituição Cidadã, ela vem sendo reformada desde que ela foi promulgada. Se não me engano, ela já sofreu 95 emendas, né? E se você for fazer um levantamento de quantas foram emendas para melhor, certamente será a minoria, né? As mais recentes, a emenda do teto do gasto, essa agora que ainda pode se tornar emenda, não, tomara que não se torne, foram emendas para tentar diminuir esse papel do Estado de bem-estar social, um Estado que corrija essas desigualdades. E elas se materializam de forma muito forte do ponto de vista regional, né? Nos últimos anos se tentou realizar um processo de diminuição dessas desigualdades, com maior crescimento, por exemplo, da região Nordeste do Brasil, da região Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, por aí vai. Então, quando eu falei ali sobre a reforma e destaquei a questão municipal, foi exatamente por isso, né? Quando o Estado atua para tentar diminuir essas desigualdades históricas, ele atua muito fortemente no município. E como eu disse, a previdência social, o impacto que ela tem nos municípios pequenos é muito grande, muito grande. Esse gasto previdenciário, entre aspas, ele consegue provocar um maior crescimento dos municípios, ele consegue manter as pessoas nos municípios, né? Consequentemente, ele contribui para a redução da desigualdade regional, que é muito grande, né? E se manifesta de diversas maneiras. Na maior dos bolsões de miséria, onde que estão as pessoas que passam fome? Nos pequenos municípios, no sertão do Nordeste, no Norte de Minas. Onde que estão as pessoas que recebem um BPC? Nesses locais também. Onde que são as pessoas que não vão conseguir se aposentar, que não vão conseguir atingir 65 anos de idade? Estão nesses locais, né? Então é por isso que a forma como o Estado foi pensado pela Constituição de 88, essa é a grande disputa por trás de todas essas reformas. A mudança do papel do Estado na economia e na sociedade. Esse é o grande pano de fundo. Dizer que a previdência é deficitária é apenas um argumento que você joga para tentar convencer as pessoas de que o mal que está sendo feito para elas é necessário. E tem muita gente que acredita, porque isso é muito bem vendido, né? A propaganda é muito bem feita. Você fala, olha, se não tiver previdência, se não tiver reforma da previdência, você não vai receber sua aposentadoria. A pessoa fica com medo disso e aceita o discurso do déficit, que é uma questão puramente contábil. Onde você vai contabilizar receita e despesa na seguridade, fora da seguridade, é contábil, mas que tem um impacto político devastador. Porque se você aceita o discurso déficit previdenciário, você consegue convencer as pessoas de que aquele mal que está sendo feito para elas é necessário, né? E é um mal que vai contra tudo isso que eu falei anteriormente, vai contra esse Estado montado para reduzir desigualdade. E não nos enganemos, ninguém é pobre porque quer. Todo mundo aqui trabalha muito. E alguém aqui é milionário? Todo mundo, alguém que trabalha pra caramba é milionário? Tem algum milionário que trabalha muito? Não tem. A riqueza não vem do trabalho. essa riqueza desproporcional que algumas pessoas têm. Ela não vem do trabalho. O trabalho gera a riqueza do país, os trabalhadores é que geram a riqueza, mas essa riqueza vai para poucos. Porque nós vivemos capitalismo, né? Nós estamos discutindo aqui o sistema capitalista, infelizmente. Nós estamos discutindo a superação do capitalismo. É o sistema que nós vivemos, né? Então, o poder que as pessoas têm é muito grande. Muito grande. O poder de mudar está na mão das pessoas, porque as pessoas é que geram riqueza. Não são os proprietários dos meios de produção. Né? As pessoas precisam tentar para isso. Não precisa ter quebradeira, não precisa ter nada disso. É simplesmente se posicionar diante desse poder que tem. Olha, nós não queremos isso. E dizer isso para quem nos representa. Não queremos isso, queremos que seja de outra maneira. Basta dizer. Tá? Com relação à pergunta da... Eu não sei se eu te respondi, mas eu tentei. Com relação à pergunta da companheira Noemi. Bom, RGTS. O teto hoje é de 5.000 e poucos reais. Ninguém se aposenta ganhando... Além disso, o que tem na PEC com relação a essa questão, o que tem lá na PEC com relação a essa questão do teto é o seguinte: toda a União e todos os estados têm regime próprio de previdência. E muitos municípios também têm. E outros tantos são filiados ao RGPS. A emenda 41 de 2003 ela falou o seguinte: quem quiser instituir um regime de previdência complementar, o benefício vai ficar limitado ao teto do RGPS. Tá? E quem não quiser, não precisa. O que a PEC 287 faz? Todo mundo, todos os entes federados, são obrigados a instituir um sistema de um regime de previdência complementar até 2 anos após a promulgação da PEC. Todo mundo vai ser obrigado. Se não instituir o regime de previdência complementar, vai para o regime geral. E para instituir o regime de previdência complementar, o teto do benefício é igual ao teto do regime geral. É isso que tem na PEC. Essa vinculação com o salário mínimo não tem, não. A vinculação é com o teto do regime geral, que hoje está em 5.000 e poucos reais. 5.760, né? E vai progredindo de acordo com as regras do regime geral. Tá? Isso é boato. O teto é o teto do RGPS. Então, se o município vai ser obrigado a instituir um sistema de previdência complementar, se ele quiser continuar tendo regime próprio. Tá? Se ele não quiser, se ele não tiver condições financeiras, porque tem que dar contrapartida, ele tem que contribuir também para a previdência complementar, aí ele vai para o regime geral. Tá? E uma coisa muito importante é que esse regime de previdência complementar, a PEC abre a possibilidade para ele ter caráter privado, para ele ser gerido, administrado por uma instituição privada. Esse é o... Eu falei em mecanismo sutil, o companheiro até discordou na fala dele, mas esse é um mecanismo bem direto, né? Ele pode ser um sistema de previdência complementar de caráter privado. Tá?
Boa noite a todos, né, nessa casa, ao nobre presidente da comissão, meu amigo vereador Edson Souza, deputados aqui presentes, Tiago, que falou, já explicou tudo para nós a respeito do sistema previdenciário e da PEC 287, que é esse pacote de maldade do governo que está vindo para todos nós, já explicou tudo o que tínhamos que entender, a população, os representantes dos sindicatos, população, líderes comunitários, grande amigo Carlos. Gostaria aqui primeiramente falar vocês a respeito da teoria do lápis. A teoria do lápis é o seguinte: você pega um lápis sozinho e quebra ele. Mas se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 lápis, nós não conseguimos quebrá-lo. Então isso aqui hoje foi marcante, essa audiência pública, que sirva de exemplo e que outras cidades também façam, para que nós possamos unir as forças, seja ele de qual setor for, educação, saúde, e eu também como representante da segurança pública, também nos incluímos nisso, e todo mundo viu o que está acontecendo aí no nosso país. Então é hora de nos unirmos, é hora de
falar não para essa PEC 287. Por que que não mexem? Não mexem na presidência do Senado, nas câmaras estaduais, federais, nos magistrados, no Ministério Público, principalmente os poderes superiores. Por que que não mexe? Vai mexer logo na população, por causa dos desmandos, dos roubos, das corrupções que estão imperando no nosso país, vergonha para todos nós. Por que que não mexe neles? Querem descontar na população, descontar em nós, trabalhadores, funcionários públicos, do campo, urbano, uma conta que eles que fizeram. Porque está provado que o sistema previdenciário do país não causa déficit, muito pelo contrário. Então está na hora de nós unirmos e sim, ir para a rua. Eu acho que até nisso nós demos azar. Nós fomos descobertos pelos portugueses. Até isso nós demos azar. Porque se fossem espanhóis, igual o argentino, venezuelano, lá eles têm sangue aqui, ó. Aqui, ó. Eles não aceitam qualquer coisa, não. Eles vão para a rua, enquanto não modifica aquilo que eles querem, eles não voltam a trabalhar. O brasileiro é pacato, é carnaval, né? É um churrasquinho final de semana, uma cervejinha, está tudo muito bem, tudo muito bom. E o povo, como diz aquela, um quadro de comédia, né? Só levando ferro. Então está na hora, dia 15, gente, é hora de todo mundo realmente unir as forças com a população e dar o grito de basta. Basta dessa porcaria que está aí. Tem que passar o país a limpo. Só queria deixar essa mensagem em nome da Câmara Municipal, dos vereadores, agradecer a presença dos deputados federais, deputado estadual Cristiano e deputado federal Reginaldo Lopes, e agradecer a população, que nós continuemos dessa forma. E não vamos nos calar perante essas mazelas, esse desmando do governo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.